Bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a transmissão da 63ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br para se informar sobre nossa agenda e sobre todas as atividades e notícias aqui do Poder Legislativo. Acompanhe também nossa rede social. No Instagram estamos como Câmara Divinópolis, também no YouTube Câmara Municipal de Divinópolis. E no YouTube sempre transmitimos todas as reuniões que acontecem aqui em nosso plenário. Agora estamos transmitindo essa reunião em nosso YouTube e também ao vivo na TV Candidez no canal 13.1. Hoje, para uso da tribuna livre, está inscrito Altair Gonzaga Araújo para falar sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, ITBI, e sua relação junto ao cadastro. Na ordem do dia, constam três projetos de lei em pauta para apreciação dos senhores vereadores. Um recadinho antes de passar a palavra para o nosso presidente. A Diretoria de Informática, por meio do diretor de Informática, Márcio Vilas Boas, informa que foi colocado na entrada do plenário um QR Code para facilitar o acesso à rede Wi-Fi aos visitantes da Câmara. Basta apontar o celular e fazer a leitura. O QR Code está pregado bem na entradinha do plenário, à direita. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 10 de outubro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 63ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai a nós, a mim e a vós, e não deixeis a
nossa. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos dotados de razão e de consciência. Devem agir assim uns com os outros, em espírito de fraternidade. Todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão ou, sobre todas as formas, sob proibições do regimento.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do secretário ad hoc, Breno Júnior, que proceda a leitura, que por favor proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Tribuno Altair Gonzaga de Araújo, que se inscreveu para falar sobre Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, ITBI, e sua relação junto ao cadastro. Do Executivo, Ofício Censor número 602/2023, de 3/10/2023, da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, respondendo ao requerimento número CM 1853/2023, de autoria do vereador Edson de Souza. Ofício CEMUSA Planejamento Projetos Infraestrutura, número 188/2023, de 3/10/2023, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo indicação número CM 1960/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Resposta complementar. Parecer técnico CEPLAN, DPU número 114/2023, de 3/10/2023, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, respondendo indicação número CM 1961/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Resposta complementar. Ofício Centrans número 1828/2023, de 2/10/2023, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, respondendo indicação número CM 1905/2023, vereador Zé Brás. Ofício Ofício Progé número 763/2023, de 6/10/2023, da Procuradoria-Geral do Município, respondendo requerimento número CM 1863/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN número 208/2023, de 6/10/2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, respondendo requerimento número CM 1856/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov número 566/2023, de 27/9/2023, da Secretaria Municipal de Governo, solicitando agendamento de audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Vinópolis para a discussão do novo Código de Obras no dia 17/10/2023, às 17 horas. Ofício EM número 127/2023, de 3/10/2023, do gabinete do prefeito senhor Gleice Azevedo, encaminhando documentação complementar ao projeto de lei número EM 073/2023. De terceiros, ofício sem número de 5/10/2023, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando sobre reunião ordinária do mês de outubro de 2023, a ser realizada no dia 10/10/2023, às 15 horas, na modalidade online. Ofício 047/2023, de 5/20/2023, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Vinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 9/10/2023, às 13h30, de forma presencial, na sede do Banco de Alimentos. Ofício 102/2023, Câmara Municipal de Vinópolis, de 9/10/2023, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, informando sobre reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 18/10/2023, às 14h, na sala José Constantino Sobrinho.
Obrigado, secretária DOC Breno Júnior. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer as leituras das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 153 de 2023, denomina Neide Rachid Delarete, a Rua 3, no bairro Marajó 2, neste município. Autor, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 154 de 2023, denomina Divina Pinto Moreira, a Rua 4, no bairro Residencial Alta Vista, neste município. Autor, vereador Rodson José Milton. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 155 de 2023, denomina Nilza Rodrigues, a Rua 1, no bairro Residencial São Frei Galvão, neste município. Vereador autor Rodson José Milton. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 156 de 2023, denomina Rua Antônio de Moraes Sobrinho, a Avenida A, situada no Residencial Alta Vista. Vereador autor Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 157 de 2023. Regulamenta no âmbito do município de Divinópolis a Lei Federal número 13.913, de 25/11/2019, que altera a Lei Federal número 6.766, de 19/12/1979, para assegurar o direito de permanência de edificação na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução de extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital e da outras providências. Vereador autor Periquito Beleza. Indicação número 423 de 2023. Que seja enviada a indicação anexa ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo Azevedo, para que encaminhe a secretaria responsável o pedido de patrulhamento e limpeza de todas as ruas dos bairros São Bento e São Mateus, incluindo a manutenção e cascalhamento da rua Ayrton Senna. Vereador autor, Israel da Farmácia. Indicação número 1790 de 2023. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja realizado, junto à Secretaria de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um estudo de viabilidade urgente para se instalar um sinal de trânsito no cruzamento da rua Benjamim de Oliveira com a rua Professor Jael Correia Brandão, no bairro Esplanada, cujo objetivo seja mitigar o congestionamento e acidentes no referido local. Tal estudo servirá como base para uma possível emenda impositiva deste vereador para realizar tal ação. Vereador autor Edson Souza. Indicação número 1876 de 2023. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo Azevedo. Vem solicitar que seja feita a obra de abertura da rua Joaquim Alves Barbeiro, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador autor Rodson José Milton. Indicação número 1938 de 2023, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de implantação do atendimento voluntário de reiki nas unidades de saúde do município de Divinópolis. O reiki técnica terapêutica reconhecida pelo Ministério da Saúde por meio de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares consiste em um método natural de harmonização, reposição enérgica que demonstrou ser benefício para a promoção da saúde, prevenção de doenças e auxílio na cura de diversos agravos. Considerando a crescente demanda por alternativas terapêuticas e a busca constante de abordagens complementares que possam contribuir para o bem-estar da população, é essencial que o poder público avalie a viabilidade de incorporar atendimento de reiki nas unidades de saúde do nosso município. Vereador autor José Braz. Indicação número 1939 de 2023, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a fiscalização de um lote em situação de descuido e alta vegetação localizada em frente à residência de número 705 da rua Adelino Gomes, situada no bairro Interlagos. Vereador autor Zé Braz. Indicação número 1940 de 2023, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de lixeiras em pontos estratégicos do bairro Porto Velho. Um pleito que visa atender as necessidades e anseios dos munícipes que habitam essa localidade. Tendo em vista a importância da preservação ambiental e a promoção de uma qualidade de vida mais digna aos nossos cidadãos, é imprescindível que a questão da coleta e descarte adequado de resíduos sólidos seja abordada com seriedade e eficácia. O bairro Porto Velho, assim como qualquer outra região de nossa querida Divinópolis, merece ter acesso facilitado a lixeiras, a fim de evitar acúmulo de detritos em espaços públicos, além de contribuir para a estética urbana. Vereador, autor José Brás. Indicação número 2006 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao competente providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Pedro Francisco de Oliveira, bairro Terra. Vereador autor Flávio Marra. Indicação número 2007 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao competente que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Machado, da rua Adolfo Machado até a rua Santarém, bairro Cidade Jardim. Vereador autor Flávio Marra. Indicação número 2008 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao competente pavimentação asfáltica ou poliédrica ao longo da rua Três Pontas, bairro Cidade Jardim. Vereador autor Flávio Marra. Indicação número 2056 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao competente que providencie a limpeza e capina de vias públicas urbanas. Vereador autor Breno Júnior. Indicação número 2057 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao seu prefeito municipal, solicitando ao competente que providencie a limpeza e capina de vias públicas urbanas. Vereador autor Breno Júnior. Indicação número 2058 de 2023, solicita a realização de operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Cascalho Rico, no bairro São José. Vereador autor Breno Júnior. Indicação 2059 de 2003, solicita capina e limpeza urbana na rua Espírito Santo, na altura do número 2200, no bairro Alto São Vicente. Vereador autor Breno Júnior. Indicação número 2060 de 2023, solicita do Executivo Municipal capina e limpeza urbana na rua Arté de Alvim, no bairro Alvorada. Vereador autor Breno Júnior. Moção congratulatória número 86 de 2023, que seja concedida moção congratulatória ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida pelos 25 anos de elevação ao Santuário. Vereador autor Breno Júnior. Requerimento número 452 de 2023, que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Educação solicitando as seguintes informações sobre a Escola Padre João Bruno. Qual o motivo, qual o quantitativo de alunos matriculados por série, qual o quantitativo de salas de aula, qual a taxa de evasão escolar, qual o desempenho da escola no IDEB e SAEB, português e matemática, nos anos de 2011, 13, 15, 17, 19 e 21. A escola será contemplada com ensino em tempo integral. Vereador autor Josafá Anderson. Requerimento número 1816 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, comprovação de gasto no valor de R$ 2.964.608, da fonte 1.604, vencimento de vantagens fixas, pessoal, civil, constante no projeto de lei EM 067/2023. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1817 de 2023. Que seja requerido do Executivo Municipal, através de órgão próprio, comprovação de gastos dos seguintes valores constantes no projeto de lei AM-067-2023. R$ 19.071,15. Fonte 1.600, rateio pela participação em consórcio público. R$ 161.428,75, fonte 1.600, rateio pela participação em consórcio público. R$ 10.489,15, fonte 1.600, rateio pela Partic, vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1818 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, comprovação do gasto no valor de R$ 1.330.000, fonte 1.600, contribuição constante do projeto de lei AM-067-2023, vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1819 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, comprovação de gasto no valor de R$ 6.208.850,74, fonte 1.600. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, constante projeto de lei EM-067-2023, vereador autor Flávio Marra. Requerimento 1820 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, comprovação do gasto no valor de R$ 885.000, fonte 1.600, despesas de exercícios anteriores, constante projeto de lei AM-067-2023, vereador autor, vereador Flávio Marra. Requerimento número 1821 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, comprovação de gasto no valor de R$ 535.296, fonte 1.604. Vencimento de vantagens fixas, pessoal, civil, constante, projeto de lei AM-067-2023. Requerimento número 1822 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado e comprovantes do gasto do valor de R$ 236.374,00. Reforma, construção de unidades destinadas à prevenção primária e programas estratégicos de saúde da família. Fonte 1.500, obras e instalações, constante projeto de lei AM, número 068/2023. Requerimento número 1823 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado e comprovante de gasto, no valor de R$ 412.461,15. Implantação e manutenção de programas de atenção primária. Fonte 1.600. Vencimento e vantagem fixa, pessoal, civil, constante projeto de lei AM-068/2023. Requerimento número 1824 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, relatório circunstanciado comprovando de gasto, valor de R$ 650.000. Implantação e manutenção dos programas da atenção primária, fonte 1.600, vencimento de vantagem fixa pessoal civil, constante projeto de lei AM-068/2023, vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1825 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovante dos gastos, dos seguintes valores constantes no PLEM 068/2023. R$ 40.000, fonte 1.500. Outros serviços de terceira pessoa jurídica.
385.462 reais e 57 centavos, fonte 1.600. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1826 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, relatório circunstanciado e comprovação de gasto no valor de R$ 311.000, reais, fonte 1.600. Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, pessoa jurídica, constante projeto de lei AM-068-2023. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1827 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, relatório circunstanciado comprovando os gastos dos seguintes valores constantes no Plan 068-2023. R$ 4.000,00, fonte 1.500, material de consumo. R$ 75.000,00, fonte 1.500, material de consumo. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1828 de 2023, seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo, através do órgão próprio, relatório circunstanciado de comprovação de gasto do valor de R$ 500 mil, fonte 1.600, vencimento de vantagens fixas, pessoal, civil, constante no projeto de lei AM-068-2023. Vereador autor, Flávio Mar. Requerimento número 1829 de 2023, seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovação do gasto no valor de R$ 203 mil, reais, fonte 1.600, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, vereador autor Flávio Mar. Requerimento número 1830 de 2023, seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovação de gasto no valor de R$ 65 mil, reais, fonte 1.600. Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, pessoa jurídica, constante projeto de lei AM-068-2023, vereador autor, vereador Flávio Marra. Requerimento número 1831-2023, seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovação de gastos, valor de R$ 60 mil, fonte 1.500, equipamento e material permanente, constante projeto de lei AM-068-2023, vereador autor Flávio Marra. Requerimento número 1832 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovação de gastos, no valor de R$ 3.501.000, manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, terceiros, fonte 1.621, contribuição constante do projeto de lei AM-068-2023. Vereador autor, vereador Flávio Mar. Requerimento número 1833 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório circunstanciado, comprovação de gastos, no valor de R$ 9.000.000, manutenção das atividades de assistência ambulatorial hospitalar, terceiros, fonte 1.600. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, constante projeto de lei AM-068-2023. Vereador autor, vereador Flávio Marra. Corrigindo, ofício Segov número 566/2023, de 27/9/2023, da Secretaria Municipal de Governo, solicitando agendamento de audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis para discussão do novo Código de Obras no dia 16/10/2023, às 17 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário ad hoc Breno Júnior. É só para reforçar a correção no ofício 566 da Secretaria Municipal de Governo, SEGOV, referente à audiência pública sobre o Código de Obras. Foi digitado 17 do 10, e na realidade é no dia 16 do 10 de 2023, às 17 horas. Fica aí a correção. Convido o senhor Altair Gonzaga de Araújo, que irá falar sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, o ITBI, e sua relação junto ao cadastro, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Altair Gonzaga, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Muitíssimo senhor presidente, no qual eu cumprimento os demais vereadores, presentes no plenário, ouvintes e telespectadores pela imprensa. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna para relatar sobre o procedimento em relação ao pagamento de ITBI e o cadastro municipal quando há uma alienação de imóvel, ou seja, uma transferência de bens. Primeiramente, senhor presidente, com a vossa permissão, gostaria de me identificar. Meu nome é Altair Gonzaga, sou corretor de imóveis, contabilista e consultor tributário que faço parte da Metaltax. Grandes parceiros, inclusive grandes tributaristas, doutor Juvenil Alves. Senhor presidente, em administrações anteriores, já pude colaborar. Fui vogal da Junta de Julgamento e Conciliação do Município, com muito prazer representando os contribuintes através da CID, juntamente com o poderoso irmão, doutor Willy Tonelli, representando a OAB, hoje no Oriente Eterno. Ao amigo e companheiro contabilista Vigilato Cerqueira, representando os sindicatos contabilistas. Também com muita honra, fui fundador do Conselho de Desenvolvimento Individual, CDD. Tive a participação de reerguer a CID na época do saudoso Jorge de Oliveira, juntamente com outros empresários, Pulinho, Antônio Correia I, Olipo Fagundes, Euza Singal e outros mais, hoje com grande destaque em nossa região. Assim já pude colaborar com o crescimento da nossa cidade, do Executivo Legislativo. Senhor Presidente, sobre o IPTU e o cadastro do setor da Prefeitura, o ITBI, como é 2% sobre a avaliação do imóvel alienado e vendido, vamos lá, não podemos entender para fazer um pagamento do imposto do ITBI, temos que fazer o cadastro, que leva de 10 a 15 dias. Onde chegamos, hein? Não estamos recebendo um crédito, e sim pagando tributo. É demais fazer um cadastro para receber. Em administração anterior, que foi alterado o procedimento. Antes, assim, apresentava a guia de intervivos, documento para avaliação, na parte da manhã, e a guia do ITBI podia ser efetuado o pagamento, e assim dava entrada no cadastro no nome do novo proprietário. E o contribuinte levava a escritura imediata para lavratura no cartório. Meus senhores, o município está perdendo a arrecadação. Sabe por quê? Muitos despachantes e corretores estão levando para outros cartórios de outras comarcas para lavar a escritura, sendo o pagamento do ITBI, porque é permitido lançar na escritura que o ITBI será apresentado quando do registro, depois efetuando o pagamento, o que é permitido por lei. Recentemente fizemos uma intermediação de venda de imóvel localizado no bairro Cidil, um valor superior a 1 milhão. O imposto sobre o serviço ficou para outro município, porque foi lavrado em outra comarca. Gostaria de fazer um comparativo para os senhores sobre um metalúrgico. Um metalúrgico adquiriu a sua casinha no sistema financeiro e essa casa não tinha quintal. E com o decorrer do tempo, ele rescindiu o contrato com a metalúrgica e sentindo que foi lesado, levou a ele até a justiça e foi contemplado com a indenização. E aquele sonho que todo mineiro tem, ele não tinha um quintal ali para criar uma galinha, para criar, plantar uma bananeira, uma alface, uma salsinha. Ele adquiriu aquele lote. E esse lote, para ele, era tudo. Por infelicidade do destino, meus senhores, o filho dele foi acometido de uma enfermidade. Foi muito bem atendido aqui pela UPA, hospital e assim por diante. Foi para o maior centro, São Paulo. E lá em São Paulo, como sabe, também foi atendido pelo SUS. Mas as despesas, muito, ele não tinha mais recurso. E também foi solicitado com alguns exames que ali então negado. E ele poderia recorrer à justiça, quando é muito comum nesse país, requerer a justiça para você ter um benefício. Mas ele, apavorado, ele voltou para a cidade de Divinópolis e pensou. Foi no vizinho, que é compadre, e disse para ele: meu compadre, o senhor sempre disse para mim que gostaria de adquirir o meu lote. Agora é a hora. Esse lote vale X e eu vendo-lhe por 30% a mais, abaixo do preço. E o compadre falou: é assim? Eu não estou te ofertando. O senhor, o lote é meu. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Vamos. Você sabe do meu sistema, já tive diversos problemas, eu só lhe pago em cima da escritura. Aí, muito bem. Ele contrata, constitui um corretor, um despachante, o despachante vai na prefeitura, primeiro você faz o cadastro. Ele liga para o despachante no terceiro dia. E aí, como faz? É apavorado, precisando do dinheiro? Como faz? Aí o despachante, está no cadastro. Como é isso? Não, senhor, agora é o seguinte, tem que fazer o cadastro para depois o sistema da fazenda te emitir a guia de TBI. Olha, fazer um cadastro para receber um dinheiro. Interessante, né? Por que não, senhores? Por que não pagar hoje o imposto e amanhã se comprometer assinando um documento que dentro de 30 dias vai lhe apresentar para o cadastro? Quem pode garantir que não pode ser uma negociação frustrada até a hora da outorga da escritura? Só após a outorga que o cadastro tem direito e razão disso. Mas voltando ao assunto do coitado lá, aí foi 12 dias que leva para um cadastro e depois ainda tem que ir para chegar para emitir a guia de TBI. E nesse sufoco, o filho vai a óbito. Por quê? Por causa de uma burocracia. Por causa de uma burocracia. Então, senhores, eu estou aqui oferecendo voluntariamente, como já fui para diversas administrações anteriores, tive um tempo parado, porque eu estive para Belo Horizonte trabalhando, e na época que eu tinha meus 25 até 33 anos, pai de 3 filhos, pude colaborar com o município em muitas situações. De forma que eu estou à disposição dessa casa e do executivo. E quem sabe os senhores podem levar isso para a Comissão de Segurança Pública, porque é uma vergonha esse atraso. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado pela atenção.
Obrigado, senhor Taê Gonzaga. Fica-se à vontade quando quiser usar novamente a tribuna livre desta casa. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, vereador Periquito Beleza.
Senhores vereadores, presidente, senhor presidente, gostaria de deixar aqui meu boa tarde, né, a todos presentes, a nossa vereadora Ana Paula, nossos vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, os canais digitais. Tenham uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje estivemos reunidos no gabinete do prefeito, mãe da vice-prefeita, eu e o vereador José Brás, né? Nós trazemos hoje uma notícia boa para o funcionário público, né? Em reunião que estivemos lá, junto com o prefeito e a vice-prefeita, ficou acertado que o dia dedicado ao funcionário público municipal será ponto facultativo na última sexta-feira do mês de outubro, a começar, né, desse ano agora, 2023, devendo ser oficializado. Então, quero dizer aos funcionários públicos que na última sexta-feira agora do mês de outubro será ponto facultativo para os funcionários públicos das administrações. Então, fico feliz, né, junto com o vereador Zé Brás, nós somos funcionários públicos, né, de carreira, podemos lá estar junto com o prefeito e a vice-prefeita Janete, conversando sobre aí esse ponto facultativo para os servidores municipais. Então, fico feliz de estar participando e ajudando, mais uma vez, aos funcionários públicos de nossa cidade. Deixo aí o meu abraço especial a todos, né? E tamo junto. Senhor presidente, também gostaria de dizer que ontem, em reunião com o secretário Lucas, lá do CETRANS, ficou acertado que no dia de amanhã, na quinta-feira, 11/10, se não estiver chovendo, né, será realizado a pintura estratigráfica lá no bairro Planalto, em Santa Luzia. Porque se tiveram que parar, o caminhão da empresa estragou, ficou aí mais de 20 dias lá em Belo Horizonte em manutenção. Então está retornando aqui, se não chover, já ficou programado que para amanhã retornar o serviço de pintura estratigráfica no bairro Planalto, Santa Luzia. Nós temos ali não só a pintura estratigráfica, nós temos ali vários outros pedidos nossos lá para o bairro, como também ali a solicitações de os quebra-molas, né? Nós falamos quebra-molas, ali na rua Araguaia, subindo pelo Tietê, temos mais dois quebra-molas aí para poder colocar, né? Pedidos dos moradores, né? Já tinha os quebra-molas, só que com asfaltamento eles ficaram pequenos, baixinho. Agora a CETRANS vai normalizá-los igual a lei pede. Então, provavelmente semana que vem também estaremos aí com esses quebra-molas na nossa região. Senhor presidente, também estamos trabalhando aí, né, junto com a administração, nós vereadores dessa casa, todos os vereadores têm aí uma emenda, né, uma emenda impositiva, que ela é gasta, a metade dela na área da saúde e a outra metade em várias áreas, né, escolar, asfaltamento, calçamento, em CMEI, em diversos, né. Então, esse vereador está indicando ali para o bairro Planalto, né, o posto de saúde do bairro Planalto. Nós fomos lá, fomos bem recebidos pela gerente, Daiane, né, e vimos também em conversa com o secretário Alain, né, decidimos ali que o posto foi reformado. Nós sabemos que a Ana Paula, outros foram lá, ajudaram a fazer com a emenda impositiva do ano passado, né, fizeram a cobertura do posto, deram a pintura no posto. Mas ainda ficou faltando o piso, né, uma cozinha para os funcionários, né, mas aumentar a sala de dentista, né, que a sala é muito pequena, só cabe uma cadeira lá de dentista, né. Agora nós vamos fazer uma outra sala para colocar duas cadeiras e também fazer uma sede lá para os agentes de saúde que trabalham na região. Então foi combinado ali, e essas obras provavelmente ficará em R$200 mil, né? Eu vou indicar esses R$200 mil para o posto do Planalto a partir do ano que vem, para que seja feito essa reforma lá no posto, para dar mais dignidade tanto os funcionários que trabalham lá, principalmente os usuários que vão lá, né? Então, ao chegar, tem ver que colocaram atender 10 crianças, vai atender 20, porque vai ter duas cadeiras, dois dentistas, né? E vai ter uma área lá do funcionário, vai ter o piso colocado. Então, o nosso posto do Planalto, né? É, como é considerado um dos melhores postos da nossa cidade também, junto com muitos que tem aí, e ele funciona até 10 horas da noite, né? Então, por isso nós temos que trabalhar e ajudar e manter o posto para atender melhor ao povo do bairro Planalto, Santa Luzia, e aquela região que necessita do posto de saúde. Então, nós também, senhor presidente, estamos indicando a nossa emenda impositiva, que sempre nós trabalhamos, conversei com o senhor Lucas, porque vamos colocar ali, nós já fizemos uma indicação e a solicitação da colocação de um semáforo, né, lá na rua Itambé, com a rua Rio de Janeiro. E a gente sabe, todos sabem que esse vereador que já está batalhando há muitos anos, desde quando é presidente do bairro, lá do Planalto, desde quando foi vereador dessa casa, que é na eleição passada. Então, eu sempre estou batalhando para nós colocar esse semáforo, igual nós colocamos o semáforo da rua Itambé com rua Goiás, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho uma indicação a pedido desse vereador, né? Gostaria que você mostrasse para mim, por favor, a indicação minha, por favor. Ela foi feita, eu assumi aqui na Câmara, dia 2 de fevereiro de 2023. Eu fiz sua indicação, está aqui, ó. A indicação, seu prefeito, né? É dia 13 de fevereiro de 2023. Então, essa indicação aqui, solicitando, né, o estudo da viabilidade, né, da instalação de um semáforo na rua Rio de Janeiro, com a rua Itambé. Hoje, né, está sendo estendido lá o prolongamento da rua Rodovia dos Batista. Então, quando nós assumimos aqui, são projetos antigos nossos, eu falei, quando eu assumisse a Câmara novamente, se esses projetos não fossem, tivesse sido feito, eu ia pegar de volta para a gente começar a trabalhar em cima dele. É o que eu estou fazendo. Então, eu também fiz o requerimento aqui, no dia 7 de fevereiro de 2023, certo? Aí, pedindo, quer dizer, eu entrei dia 2 de fevereiro, dia 7 já estava o requerimento aqui na mão aqui, pedindo aí ao prefeito o asfaltamento, né, da Rodovia dos Batistas, o asfaltamento da rua Miguel Rodrigues Filho, o asfaltamento ali, o semáforo, está aqui colocado, o semáforo, uma rotatória, um semáforo, na rua Rio de Janeiro, que foi também, né? Então, eu também pedi outras obras lá para o bairro LP Pereira, o asfaltamento ali da rua Rio de Janeiro, na Pedro de Oliveira, a Rede Fluvial que está parada. Então, a gente vem trabalhando já nessa área há mais tempo, e todos estão trabalhando, o vereador trabalha em cima de indicações. Vamos lá, fazemos reuniões com os moradores, e ele nos pede, nós fazemos as nossas indicações e leva até o prefeito. Aí o prefeito decide se vai fazer ou não aquela obra. Então está aqui. Quando eu assumi que eu tive uma reunião com o senador Cleitinho, e ele deliberou para nós ali 1 milhão de emenda para a gente poder fazer algumas obras no bairro, eu deliberei, levei até o prefeito, falei com ele, tinha muitas obras no bairro Planalto, muitas suas, que precisavam ser asfaltadas, porque o calçamento era muito ruim. Então nós deliberamos ali a rua Alameda Rio Paranaíba, no percurso da Padre Marinha até a MG050, a rua João Lara, né, da praça até a rua Itambé, e o asfaltamento ali, aquele pedaço, dois quarteirões que ficaram, da rua Itambé, que é da Rio de Janeiro, até emendando a Rodovia dos Batistas. Então está aqui o nosso ofício do dia 14 de junho, esse é 14 de junho, porque esse foi depois que eu conversei com o senador Cleitinho, que nos mandou essa emenda. Então, quando a emenda chegou, o senador falou que a emenda já viria para a prefeitura, aí sim eu protocolei as nossas indicações que os moradores pediu. Então, quero deixar bem claro aqui, que nós já viemos trabalhando há muitos anos, nesses pedidos, né? Então, não é agora que alguém vai chegar e falar que está pedindo para lá. Então, já que nosso requerimento já está aqui, né? Já foi pedido para o prefeito, pedido também para o emenda do senador Cleitinho, que será feito ali o asfalto do prolongamento ali daquelas do sul, daí também, até o Rodovia dos Batistas, e que será colocado no semáforo. Inclusive, eu estou deixando lá uma emenda minha, um pouco da minha emenda, em positivo, para que seja colocado esse semáforo lá. Então eu estou feliz por poder trabalhar, não só para a minha região ali, para a Nossa Santa Luzia, LP Pereira e tudo, por trabalhar por Divinópolis. Obrigado a todos aqueles que me procuram, a que eu falei, vereador não faz obra, mas através de vocês eu faço aqui, ó, as solicitações, requerimentos, entrego para o prefeito e vamos cobrar dele, que realmente, o lugar que precisa, nós temos que trabalhar para deixar uma Divinópolis melhor. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, nobre vereador Periquito Beleza. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço aqui para o tribuno, né? A Thaís, que esteve aqui, falou com propriedade, é da região ali do Nova Fortaleza, está sempre trazendo as demandas para a gente também. A Thaís, obrigado pela sua explanação, muitas coisas têm que mudar realmente na questão tributária desta cidade. Sr. presidente, queria estar lutando aqui, ali com o bairro Afonso Pena, com a perda da Joana. Joana que morava ali na rua Cambuquira, no bairro Afonso Pena, ela fazia tosa, banho dos cães ali, muito quista. Então o Afonso Pena está enlutado com a perda dessa guerreira, mulher exemplo ali, esposa do Zé Motoca, meu parceiro. Então nós estamos tristes e consolidando aí a família. E também da Luciara, que foi semana passada, que também nos deixou, foi presidente ali do bairro Anchieta, na época até eu também era presidente lá do bairro do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Então tive a alegria, a honra de trabalhar junto com essa guerreira. Então o Serra Verde, o Anchieta também está enlutado com a perda desta guerreira, essa líder comunitária nata, que deu boa parte de sua vida ali pelas causas sociais da nossa querida região do Serra Verde, Nova Fortaleza, toda aquela região. Sr. presidente, queria pedir o Dorel, parceiraço, que colocasse a foto de uma obra que está parada. É a obra lá do bairro Afonso Pena, do posto de saúde do bairro Afonso Pena. O que que acontece? Essas questões das licitações têm que ser revistas. Essa empresa é lá do Maranhão, nada contra, mas ela pegou 3 obras para fazer e tem uma equipe só. Então ela vai, pinga aqui, fica ali um pouquinho, passa para lá, passa para cá, e agora nós estamos amarrados a essa empresa. Porque na iminência de querer romper o contrato, nós vamos ter que fazer nova licitação, então ela vai cozinhando um galo. Então se fosse, essa obra estava prevista do posto de saúde do Barra Afonso Pena, que necessita urgentemente dessa ampliação e essa reforma. Uma parte ali do todo que eu consegui na época que eu era presidente do bairro Afonso Pena, já está totalmente detonada. Nós temos urgentemente que pôr essa empresa para andar. Estive lá com Alexandre Guerreiro, engenheiro da prefeitura, homem bom de serviço. A prefeitura acertou em cheia com a contratação, a colocação desse engenheiro para coordenar as obras de reforma e construção das unidades. Todavia, nós esbarramos sempre nessa questão da licitação, porque a licitação é aberta e ganha cada coisa aí que a gente fica assustado. A gente está vendo com tristeza essa modalidade. Então, o Alexandre esteve lá segunda-feira, ontem, né, comigo lá nesta obra, viu que não tá, antes estava lento, agora está parado. Então, já esse vereador já acionou o executivo e o executivo já está tomando providências nesse sentido. Mas a gente tem que rever, senhor presidente, a questão das licitações. Uma empresa pegar 3 obras, ela tem que ver se ela tem capacidade para isso, para conduzir essas obras. Então a gente tem que rever muitas coisas no tocante à questão das licitações. Sr. presidente, tive a alegria de assinar nessa tarde, a pedido do nobre Edil Zebras, a inclusão na ordem do dia do projeto 84, né, que autoriza o executivo a estar pagando o subsídio federal, né, a enfermagem. Então, isso mesmo, o governo federal ele tem que colocar dinheiro aqui em Divinópolis. Né? Nós temos aí senador, temos deputado, então tem que mandar subsídio mesmo. E com grande alegria vai ser aprovado, Zé Braz. Nessa tarde a gente vai ter a alegria de votar favorável a esse projeto, o projeto dos nossos guerreiros enfermeiros. Sr. presidente, Falando em Zé Braço, parceiro, homem íntegro, a gente está aqui com um acordo aqui de um projeto que passou pelas comissões, eu estava atento, dei por favorável, é o projeto 86, o quê? Que estabelece algumas normas para a substituição de árvores. Eu e o Zé Braço, nós comungamos com o mesmo ponto de vista. A árvore não se corta, ela tem que ser substituída. E a gente vem nessa luta, eu em 2019 apresentei nesta casa e foi aprovado, é um projeto também que estabelece normas para substituição de árvores. Então esse projeto do Zé Braço é muito bom. Todavia, eu queria estar colocando, com a permissão do nobre Edil, e queria também chamar nesta casa alguém ali do meio ambiente, né, uma secretaria que já deveria ter sido desmembrada do meio ambiente, do planejamento, que são duas secretarias juntas, uma trava a outra, ao invés de ajudar. Então, tem que ter um governo aí que tenha coragem de criar uma secretaria específica para o meio ambiente. Uma secretaria específica, não assim meia boca, que vai levando as coisas do jeito que está sendo feito ao longo dos mandatos, né? Isso a gente vem se arrastando por todos os mandatos que eu tenho conhecimento. Então a gente tem que tratar isso, o meio ambiente, com mais carinho. Então eu vou solicitar, senhor presidente, já uma bandeira que eu empunho aqui há um bom tempo, é a questão da criação de um fundo que tenha fundo, né? Um fundo que tenha fundo do meio ambiente, que a pessoa que queira substituir uma árvore, ela pague uma taxa e isso libere. E a prefeitura, com seus técnicos, aí pessoas capacitadas, faz a análise do local onde vai ser plantado, a árvore que vai ser plantada, porque o que tem se feito ao longo dos anos nesta cidade é uma campanha não plante uma árvore. Isso, o plantio de árvores está ficando muito inibido mediante a dificuldade quanto você tem de substituir uma árvore, a burocracia, os excessos de não. Então, nós temos que ver isso com mais carinho e mais efetividade. A gente buscar essa questão aí. Então, já tem o aval do nobre Edil, mas nós vamos estar sentando e chegando num um bom acordo. Essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre e elegante vereador, sempre sensato, Josafá Anderson. Será um prazer estar discutindo com o senhor este projeto. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Braço, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário e de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, o que eu vou falar aqui, eu acho que eu nunca falei aqui nessa tribuna, e aqui eu queria até expor isso aqui para a população, porque a tribuna é um momento da gente poder prestar conta do seu mandato e falar e questionar e cobrar. É para isso que a tribuna chega, serve. E aí eu queria falar aqui, quando, lá em 2018, senhor presidente, foi quando eu resolvi que eu ia ser candidato a vereador. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso me preparar. Por que eu preciso me preparar? Para poder representar a população de Divinópolis. Porque a função do vereador não é andar atrás de caminhão, não é fazer vídeo, é populista, não é ficar tirando foto com o prefeito para poder... A função de um vereador é fiscalizar o executivo. O que eu fiz? Eu entrei numa faculdade. Isso não me torna melhor do que ninguém. Entrei na faculdade para fazer gestão pública. Para quê? Para poder representar a população. Quando vim contrato, igual veio essa porcaria da Copasa aí, eu poder representar a população e não votar. Quando vem esse contrato, que é essa maravilha desses ônibus horrorosos que anda aí há anos, eu como vereador, se eu tiver conhecimento, que é o que eu fui buscar, não votar. E aí hoje, graças a Deus, eu formei e me pós-graduei em gestão pública. Isso não me faz ser melhor do que ninguém de forma nenhuma. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu sei o que é o trabalho de um vereador. O vereador, ele não é obrigado a fazer obra, ele não faz obra. Quem faz obra é executivo. O vereador, a função dele é legislar, fiscalizar e representar. Fiscalizar é fiscalizar o dinheiro público, o seu dinheiro. O seu dinheiro, aquele que a gente paga rigorosamente em dia os seus impostos. Então, pensando nisso, a comissão de administração convocou o excelentíssimo senhor secretário de saúde, o Alan Rodrigues, aqui, para poder prestar esclarecimento e ver por que ele gastou um dinheiro violento naquela casa ali em frente ao forno da Gerdau, que eu já questionei aqui,
por que que as obras lá ficaram caríssimas, por que que ele fez um contrato de aluguel, sendo que lá não podia ser posto de saúde. E aí foram vários questionamentos que eu, mais o vereador Ademir, Roger Viegas, vereador Edson Souza, e depois chegou o vereador federal, né, sem saber nem o que estava acontecendo aqui, esses foram os nossos questionamentos. Alain, secretário, com todo respeito, se você sabia que não podia alugar, por que você alugou? Gastou dinheiro público. Alain, se você sabia que não podia alugar, porque o zoneamento lá não permite, por que você está reformando? E esses foram os nossos questionamentos. Só que aí, a reunião foi se encaminhando para o final, e ali teve um vereador, esse vereador federal, que não está podendo falar, porque foi punido aqui pela Comissão de Ética na Câmara, começou a dar os parabéns para o secretário. O cara é tão puxa-saco que, sem saber o que estava acontecendo, começou, era uma reunião para a gente poder questionar o secretário. Ele começou a dar parabéns. E numa das minhas falas, eu peguei e falei assim, os heróis, são quantos heróis que estão trabalhando lá e fazendo a reforma? Ele me questionou porque eu chamei os trabalhadores lá de herói. Eu chamei eles de herói. Aí ele falou que eu não podia fazer isso, que eu tinha que ter credibilidade para poder falar isso, que eu tenho que ter ética. Aí eu fui lembrar, falei assim, um cara que desmaiou aqui nesse plenário, sabe-se lá por quê? Um cara que está afastado da sua fala por 6 meses, não pode falar até janeiro do ano que vem. Um cara que está na folha da cebola lá em Brasília para poder perder o seu mandato, vem falar comigo de credibilidade, vem falar de mim de ética. É fácil. Ô gente, eu estou aqui, eu não tenho rabo preso com o prefeito. Eu não devo nada para esse secretário mentiroso, eu devo é para vocês. Então eu estava aqui até 7 horas da noite fiscalizando e sabendo por quê que o secretário gastou, na minha opinião e na opinião da população, um dinheiro indevido. Aí vem o herói, o vereador federal, que não sabe nem o que está fazendo aqui, o que desmaia, o que está suspenso, o que não pode falar, falou comigo assim que eu tenho que saber o que eu estou falando. É uma brincadeira. E aí eu queria pegar outro gancho. Porque esse mesmo vereador teve lá no Hospital São João de Deus, quando a gente liberou aqui mais de 26 milhões, né, para poder, parte desse dinheiro era para custear os leitos lá de São João de Deus, ele falou que foi lá fiscalizar. Aí ele chegou lá coagindo funcionários, coagindo o pessoal que estava lá, né, acamado, coagindo todo mundo, filmando, falando que ia fiscalizar. Aí eu parei para pensar, Dorel, manda, põe a foto do Playboy aí para mim. Põe aí para mim. Eu queria saber, por que o vereador federal, quando ele não estava puxando o saco do Cleitinho, nem do prefeito, nem do Eduardo, onde que ele estava que não fiscalizou essas porcarias aí, que custou 10 mil reais do nosso dinheiro? Aonde é que ele estava? E aí eu queria saber, sabe outra coisa que eu queria saber também? Os kits de matemática, que custou 50 mil reais quase, umas porcarias de EVA com madeira, que nós pagamos. Onde que esse herói desse vereador federal estava, que ele não fiscalizou isso? Sabe, o hospital público, que fica andando atrás do Zema, para cima e para baixo, chama ele de amigo ali, ó. O Zema desde 2018 falando que vai acabar o hospital público regional. Cadê o hospital público regional? Você não vê nenhum herói trabalhando lá. E aí eu aprendi, gente, que a gente tem que fazer nada mais, nada menos que a nossa função, que é fiscalizar, legislar e representar. Então vamos parar de ficar puxando o saco de quem não deve puxar. E aí eu queria perguntar para você aqui, a saúde de Divinópolis está uma maravilha? Não está, porque quando muita gente me chama de oposição, se eu for oposição, eu quero fazer uma oposição justa e inteligente. Então vamos lá, obras na cidade, não tem o que questionar. Inúmeras obras, eu acho que são mais de 150 frentes de obras. Eu tenho que falar aqui, porque é uma verdade, é uma realidade. Agora eu quero perguntar para você, e a nossa saúde? E as 35 mil pessoas que estão esperando aí um exame, uma consulta, uma cirurgia? Hein? Como é que faz? Aí fala assim, não tem dinheiro. Vou contar para vocês. Sabe quanto que a gente gasta com saúde por dia aqui no município de Divinópolis? Por dia. Dia. R$1 milhão. E aí vem falar comigo, é justo ter uma fila quilométrica de 35 mil pessoas esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia? Aí nós chamamos o secretário de saúde aqui para poder questionar ele, vereador que não sabe o que está fazendo aqui, Ana, dando parabéns. Eu falei, eu estou na reunião errada. Eu falei, eu não estou acreditando. E começou a me atacar, eu que estava questionando ele, que ele ganha quase 17 mil para ser questionado. Então eu não estou entendendo. Então eu queria falar para esse vereador federal, isso aqui para mim é um aborto da política, ele não devia nem estar aqui, mas pelo menos para estudar. sabe? E falar assim, opa, peraí, eu sou louco, porque todo mundo sabe que ela é louco. Eu sou doido, mas eu vou estudar para me poder representar a população a qual eu falo que eu represento. Porque subir lá e passar vergonha igual a gente está passando, está feio. E aí eu queria dar um outro toque na assessoria, com a amizade que eu tenho com os quatro lá, né? E dar um toque nele. Ensina para ele, mostra para ele, porque tá vergonhoso, está passando vergonha. Inclusive ele não está aqui até agora, por isso que o nome dele não está aqui. Mas eu queria falar, era na cara dele. Porque é diferente dele, eu falo é na cara, entendeu? Então eu queria falar para ele, mas ele não está aqui. Até agora o nome dele não apareceu no painel, já são 3:05 da tarde. Mas enfim, para dar continuidade, que eu também queria falar de coisa boa, e eu falei que se eu sou oposição, senhor presidente, eu quero fazer uma oposição justa e inteligente, queria mostrar aqui, lá, da Jesuíno Ferreira, que é uma rua que a gente vem brigando tanto. Eu tive lá em novembro do ano passado com os moradores, eu, o vereador Neiburga, a gente tem que ser justo, a gente abraçou essa causa aí para isso aí, ó, levar dignidade lá pro pessoal do bairro Padre Eustáquio. E aqui eu sou justo. Quando faz, eu tô aí para mostrar, quero valorizar o Gustavo, valorizar o governo, que fez, é isso. Para isso que a gente está aqui, para poder questionar e cobrar as nossas cobranças, é a nossa obrigação, é a ferramenta que a gente tem. É para isso é que somos pagos e muito bem pagos. Jesuíno Ferreira, desde novembro, o material estava lá e a gente, eu vereador Ney, cobrando para que um sonho daquela população, daquela comunidade, tornasse realidade. E aí eu quero falar de outro sonho que vai tornando pesadelo também, senhor presidente. Mas pelo menos o que foi tratado aqui começou a ser cumprido. O Roger, como presidente da Comissão de Fiscalização, chamou também a empresa, a prefeitura, e fez uma audiência pública a respeito da Magalhães Pinto. Magalhães Pinto lá, que eu fiz abaixo-assinado, pedi o governo para poder recapear, vem correndo atrás disso, começou a ser recapeado tem 2 meses. E ali a demora está assustando não só a mim, como todos os moradores e comerciantes. Então o que, que a gente pediu? Pediu agilidade, tanto para a prefeitura, quanto ali também para empreiteira, a empresa que está fazendo a obra. E a gente foi atendido. Se antes tinha um caminhão e um trator trabalhando, onde a gente chegou lá, tinha 3 tratores, 2 caminhões, 1 ou 2 caminhões, se eu não me engano, mais um monte de gente. É isso que a gente quer. A gente quer aqui é que entregue as obras na hora certa que o contrato rege. Se o contrato fala 6 meses, 9 meses, é no prazo que tem que ser. E aí a gente sabe que dificuldades acontecem, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas imprevistos acontecem e tem que ser remediado a tempo, que coloque mais pessoal, que foi o que a gente pôde presenciar lá, que coloque mais máquinas, que coloque mais caminhão para obra andar, e é isso que a gente espera. Então eu quero valorizar toda aquela audiência pública ali para poder questionar aquilo que estava parado, e aí eu pedi gente, pedi máquina, pedi caminhão, então a gente foi atendido. E eu quero aqui valorizar lá o Ademir, se eu não me engano é Ademir mesmo, o gerente lá, mas que ele cumpriu aquilo que ele falou com a gente. Então é isso que a gente pede e é para isso que o vereador serve. Vereador não serve para ficar andando de caminhão, atrás de caminhão da prefeitura, muito menos para ficar descendo a Paraná de carrinho de guia para querer pegar gancho junto com o prefeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Estimado presidente, vereador Israel da Farmácia, quero saudar em vossa pessoa os demais amigos, colegas vereadores aqui. Quero saudar as pessoas presentes aqui no plenário. E de maneira particular, eu peço licença a você que nos acompanha pelos meios de comunicação para poder dirigir essas breves palavras, né, nesta tarde, neste Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. No início da minha fala, quero também desejar a todos as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora Aparecida, nesta semana que nós celebramos a nossa padroeira, independente da sua religião, do seu credo, que a prosperidade, a paz chegue no seu lar e a toda a sua família. Senhor presidente, na última semana nós celebramos a Semana da Vida, proposta pela CNBB, e o Dia do Nascitur. Aqui em Divinópolis, nós coroamos essa data com a Caminhada pela Vida contra o Aborto, que aconteceu no último domingo, dia 8, que foi o Dia do Nascitur. Quero até justificar a minha ausência nessa data, por compromissos lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que está em festa. Também quero reconhecer a presença do meu par, o vereador Wesley Jarbas, que apoiou esta causa, que nos representou lá também, representou esta casa. Então, quero deixar aqui a minha fala de apoio. E, senhor presidente, vereadores, quero trazer uma breve reflexão aqui, trazendo ao centro desse assunto a imagem da mulher, que por muitas vezes é abandonada, julgada e réu dessa situação, dessa prática abortiva. Nós vivemos em uma sociedade, queridos pares, uma sociedade plenamente abortiva, quando nós furtamos o nosso papel de cuidar da vida, de acolher as pessoas, de garantir os seus direitos, de culparmos apenas a mulher por essa situação tão lastimável. Muitas vezes as mulheres desiludidas por relacionamentos mal sucedidos, iludidas por falsos amores, por serem abandonadas, por temerem o julgamento da família, por temerem o julgamento da sociedade, acabam tomando essa prática e essa atitude, ao invés de ser acolhidas por nós, acolhidas por políticas que favoreçam a promoção da vida e da dignidade humana. Nós nos tornamos abortistas, uma sociedade extremamente abortista, quando não oferecemos as ajudas devidas e garantimos os direitos a essas mulheres que passam por essa situação tão delicada. A vida é um direito garantido, vereador Neiburger, pela Constituição. Mas, além de ser garantida pela Constituição, a vida é um direito natural do ser humano, a vida é um direito sagrado e divino, e a vida é um direito individual, que não pode ser retirada, ceifada a qualquer maneira. A Semana da Padroeira do Brasil nos faz refletir sobre isso, vereador Wesley Jarbas. Maria estava grávida do filho Jesus Cristo. Ela que poderia ter desistido da sua missão, grávida de quem não tinha sido casada ainda, não havia consumado o seu casamento, mas Maria foi corajosa, lutou. Essa data vem coroar essa semana que nós vivemos. O dia de hoje também vem coroar. O dia de hoje vem nos trazer essa responsabilidade e essa reflexão. Nós somos convidados a pensar, como a CNBB nos propõe, da adoção com amor do coração. É uma das saídas que nós temos para essa questão tão grave. Quem se diz cristão, quem se diz católico, quem se diz apoiador dos direitos humanos e apoia o aborto é um mentiroso. Quero deixar essa fala de apoio a todos, a CNBB, a toda a população, aos nossos amigos que estiveram lá na marcha, e que você, o vereador Wesley, leve o nosso abraço também a essa frente. Senhor presidente, quero trazer também boas notícias no dia de hoje. Depois de tantas vezes falar aqui nessa tribuna sobre a Rua Maria do Rosário, lá no bairro Rancho Alegre, questionar a Copasa, enviar ofícios, fiscalizarmos, a Copasa, felizmente, foi lá fazer a reparação lá daquele buraco enorme que estava na Rua Maria do Rosário, impedindo o trânsito local. Porém, né, quando a ajuda é muito, o santo desconfia, foi feito um serviço meia boca. Acredita que jogaram lá um pó para tapar o buraco, tiraram as pedras, largaram lá, Deus dará, no canto da rua, não colocaram uma massa asfáltica, não fizeram nada. Então esse vereador já enviou ao executivo solicitando que ele possa ir lá compactar isso aí, que a gente sabe que a Copasa não vai fazer, né? Então pedimos lá para que dê melhores condições na via, né? Mas graças a Deus o mínimo já foi garantido, transitar. Na manhã de hoje, foi uma manhã muito feliz para mim, visitei pela primeira vez a nova sede da CETRANS, que está lá na rodoviária agora, de Divinópolis, lá no bairro Bom Pastor, com Santa Clara. Fui muito bem acolhido lá pelo secretário Lucas, que nos apresentou todas as novas dependências lá da secretaria, todo o corpo técnico, os processos, os trâmites. E aproveitando essa visita, levei algumas demandas lá do bairro Bom Pastor, e quero dizer a você do bairro Bom Pastor e região que melhorias vêm por aí. Então, que vocês possam sempre contar com esse vereador na resolução dos problemas da sociedade, à medida que for, né, de nossa competência, à medida que nós conseguirmos ajudar. Quero agradecer também ao secretário Gustavo por ter nos atendido com a solicitação de manutenção de limpeza urbana aos arredores lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que está em festa, sua padroeira agora no dia 12. Lá passam, nesses dias de festa, quase 54 mil pessoas. Então, o mínimo que nós podemos oferecer ao cidadão divinopolitano ou às pessoas que vão nos visitar é um lugar mais limpo, arejado, aos arredores, com dignidade para receber as pessoas que ali vão acorrer no dia da festa e nesses dias. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento de público ao secretário por ter atendido as demandas desse vereador e colocar o meu mandato também à disposição de toda a população e também de toda a secretaria. Quero pedir licença à vereadora Ana Paula do Quintino para antecipar o convite que ela vai fazer aqui sobre a inauguração do restaurante popular. A vereadora Ana Paula também foi grande defensora, né? E dizer que no dia 16, às 10h30 da manhã, nós estaremos lá apoiando aí todo esse trabalho realizado e dizer para a população de Divinópolis que é uma conquista já anteriormente adquirida e agora trazendo novamente, né, para toda a população, possibilitando aí a população que tem uma renda inferior fazer uma alimentação saudável e digna aqui no centro de Divinópolis. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra e essas eram as minhas considerações para essa tarde.
Obrigado, vereador Breno Júnior, parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PV, o vereador e primeiro secretário dessa casa, o vereador José Braz.
Permissão para deslocar, presidente?
Concedido, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público presente, público nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje falando sobre um ocorrido no dia de ontem, que a gente tem falado muito aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, que tem se destacado, né? Tanto no cenário nacional, internacional, na excelência do trabalho prestado pela sua equipe técnica. Eu gostaria que o Dorel colocasse umas fotos aí de ontem. Ocorreu no Complexo de Saúde São João de Deus, né, captação de órgãos, né, com apoio da Polícia Militar e da MG Transplante, da magnífica médica doutora Ana Paula, que coordena essa equipe no Complexo de Saúde, bem como demais profissionais ali. Então foram feitas coletas na parte da manhã e na parte da tarde, possibilitando então que continuasse a vida, não através dessa pessoa que fez a doação, mas de novas pessoas que receberam esses órgãos. Com certeza essa pessoa continua viva, né? E agora em mais de uma pessoa, né? Ela se multiplicou em outras pessoas, garantindo, dando assim uma qualidade de vida, dando direito de prosseguir seguir a vida através de outra pessoa. Então deixo aqui meus parabéns a toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, que tem se destacado em excelência, em trabalho de qualidade, em salvar vidas. Então, minha gratidão aqui a toda a equipe técnica ali do Complexo de Saúde São João de Deus, pelo destaque na qualidade, na excelência do trabalho em prol da nossa vida. Sabemos, mais uma vez, a gente fala que precisamos de leito. Hoje, o Complexo de Saúde São João de Deus não consegue atender a nossa demanda. É muito grande, né? Tanto de cirurgias eletivas, cirurgias na urgência e emergência, né? Ali a gente atende a oncologia, que cresceu muito nos últimos tempos. Então a gente precisa de ampliar esse serviço. E tenho certeza que toda a equipe trabalha para isso. E tão logo, né, a gente também com o hospital regional, que a gente espera que o governador possa dar prosseguimento. Hoje ainda conversando na parte da manhã com o prefeito Gleitson, ele teve reunido lá com o governador, com o secretário de Estado, cobrando a retomada dessas obras tão importante para nós. Isso com certeza será de grande valia. Nossa nobre deputada também, Lohana, teve com o pessoal da,
da faculdade, né, para ver se a possibilidade de tornar um hospital escola, que é muito importante para a gente também, essa iniciativa que poderá vir recursos do governo federal. Na manhã também de hoje, senhor presidente, a gente se reuniu com o prefeito, com a vice-prefeita Janete, né, com o nobre Periquito, né, alguns servidores estavam preocupados quanto ao dia do servidor, né, então a gente vai, solicitamos, né, Periquito, do prefeito, que fosse estipulado a última sexta-feira do mês, né, que ele atendeu de bom grado e com certeza irá atender essa nossa solicitação em prol de nossos servidores. E para terminar, senhor presidente, para ser breve hoje, gostaria de falar aqui, né, do projeto 84, que a gente conseguiu fazer a inclusão nessa tarde de hoje. Gostaria já de antemão agradecer a todas as comissões que não mediram esforços, né, o nosso contador aqui da Câmara, o nosso procurador. E tão logo a gente vote esse projeto na tarde de hoje, já possa ser repassado para as instituições, para que possa estar repassando aos nossos profissionais da enfermagem, que tanto trabalha e tanto cuida da nossa população. Agradeço a sucessão da palavra, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia. Senhor presidente, uma boa tarde aos vereadores, quem está presente também aqui na Câmara Municipal, principalmente, né, através da TV Candidez. E falar em TV Candidez, eu achei muito, muito gratificante, o presidente, que eu fui num restaurante almoçar de um amigo meu, lá no bairro LP Pereira, e aí essa pessoa, eu chamo de senhor com questão de até de respeito, ele chama André das Entregas, lá do LP Pereira, chegou na hora do restaurante e falou assim: aqui, você é vereador, né? Eu disse: sou sim. Eu acompanho você e os demais vereadores na Câmara Municipal. Significa que a TV, as redes nossas, estão transmitindo para a população e estão assistindo. Então, André das Entregas, um abraço, muito obrigado, fico feliz, porque isso motiva a gente, presidente. A gente querer mostrar o nosso trabalho e a população está o tempo inteiro, né, fiscalizando e observando o nosso trabalho. Vamos lá dar sequência aqui então, presidente. Senhor presidente, esse final de semana foi muito gratificante. Houve a Corrida Kids, que foi apresentada no final de semana. Está aí as fotos desse evento lá no Parque da Ilha. Quem não foi, perdeu esse evento. Foram coletados gratuitamente 40 litros de leite, que foi colocado na casa. E também 53 crianças, né? A gente fala de atleta, mas 53 crianças participando desse evento. Foi muito bacana. Então a Casa de Alimentos recebeu esse leite para entregar para algumas entidades. E quem não participou, pode ter certeza que vai ter outra aí, que vai ser muito bacana esse evento. E esse Chula, que vem fazer esse projeto social em prol da comunidade, em prol das crianças, em prol do esporte, que foi magnífico. Então, Chula, continue trabalhando dessa forma, que só quem agradece a população de Napolitano. Dando sequência aqui, senhor presidente, teve mais um evento que eu vou passar aqui agora. Que foi o campeonato de futebol de encontros jovens com Cristo, lá no Parque da Ilha, no dia 14 e 15, domingo. Então, está ali, ó, o vencedor da competição. É um trabalho entre eles, entre os jovens. Foi um evento também muito gratificante. Também a Prefeitura Municipal de Vianópolis, com a Secretaria de Esporte, dando esse apoio lá no salão, né, na quadra do bairro Niterói. Então, só coisas boas a gente transmitir nesse final de semana, com esse calendário esportivo que nós criamos dentro da sua casa, e aí sabendo que todos os que tiver de evento, nós vamos estar transmitindo para vocês, e vamos mostrar para vocês vários eventos. E aí, estou aqui em mãos
falar em esporte é falar de cultura. Lá vem de novo, Chula, com o evento Quem Gosta de Música. Tá aqui, ó. Cultura Blue, Blues na Praça. Dia 21 do 10, lá na praça, aqui pertinho na Savassi. Quem gosta de música, quem gosta de cultura, quem gosta de uma música boa, está sendo convidado no dia 26, no dia 21 do 10, corrigindo aqui a data, dia 21 do 10, de às 13 horas até às 19h30. Então vai ser várias músicas boas com energia aí lá na Savassi. Então, resgatar aquela Savassi, quem sabe o que foi aquela Savassi, tá aí, ó. Chula, tentando resgatar aquela Savassi, promovendo um grande evento cultural, juntamente com a Secretaria da Cultura e a Prefeitura. Então, fico muito feliz em pronunciar isso, porque esporte também é cultura. Passando para o próximo calendário nosso, no dia 26 do 11, vem aí, ainda a oportunidade, quem está querendo fazer o trilhão de bike Lions, juntamente com o ADC, que vai acontecer no dia 26 do 11. Então, se você ainda não fez essa inscrição com a promoção, corre lá, pedala que ainda vai ter essa condição de estar fazendo esse grande evento com a Associação de Bike de Nópolis, que vai ser um trilhão muito, muito top. Esses são os eventos que aconteceu. Quero primeiro mandar um abraço também aos meus alunos da minha academia. Toda vez eles ficam me chamando e xingando, porque que nunca mandei um abraço para os meus atletas. Então, os meus alunos de personal, principalmente os meus alunos de kickbox, mando um abraço para vocês, pode ter certeza que o Anderson aqui está lutando para fazer a diferença no esporte. Senhor presidente, uma mensagem muito boa para dar e agradecer ao nosso deputado federal, Domingos Sávio. Já está na prefeitura esse dinheiro de 100 mil reais para a gente colocar, seja nas associações, seja nas escolas municipais, equipamentos esportivos. Então vou começar depois a falar para vocês quais as escolas, quais os locais que foram distribuídos esse equipamento esportivo, que vai ser de grande importância para essas necessidades que precisam desse material. Que seja bola, que seja rede de gol, que seja peteca, que seja bola de futebol, basquete, handball, não interessa. O que nós queremos fazer é fomentar e fazer o esporte acontecer à população, porque nós merecemos. Então, senhor presidente, o que eu queria deixar para vocês hoje era isso. E avisar que, a partir de quinta-feira, vou começar a falar de algo que está acontecendo de novo em Divinópolis. Aguarda e vocês vão ficar sabendo. E lembrando, que agora vem mais um, que é o Champion Skate, que é o campeonato lá na ilha. Champion na ilha. Vou passar para vocês aqui a data desse evento, que vai ser no dia 14 e 15, esse final de semana. Champion na ilha, um campeonato de skate e vários outros eventos no Parque da Ilha. Então, convido a população de Metropolitana para estar indo no Parque da Ilha esse final de semana, que tem vários eventos nessa tarde. Senhor presidente, obrigado pelas palavras de hoje e tchau, obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente Israel da Farmácia, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde público que nos visita, uma boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Net Câmara, pelas nossas redes sociais, em especial a dona Maristela, que está lá no Serra Verde nos assistindo, já mandou mensagem, falou que está assistindo a gente, a dona Lúcia, minha mãe, que também está assistindo a gente lá no Maria Helena. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando do anúncio que o Executivo fez em relação ao envio do projeto da nova concessão de água e esgoto da nossa cidade. Queria ter abordado isso na semana passada, na quinta-feira, mas infelizmente eu perdi a fala na quinta-feira por estar correndo atrás da inclusão do nosso projeto. De antemão, já também quero agradecer a todos os vereadores que assinaram a inclusão e votaram o projeto. Muito obrigado, meus pares, né? Que é um projeto que vai ajudar o povo, vai ajudar os atletas masters e profissionais da nossa cidade. Então, muito obrigado. Mas quero dizer que a minha alegria, por enfim, teremos um novo contrato que tenho certeza que será voltado para a população, diferente do atual contrato, que infelizmente beneficia só essa empresa. Novos valores, novas metas, novas responsabilidades serão exigidas. Fico feliz e tenho orgulho de ter feito parte e diferentemente de muita gente, né? Eu juntamente com a vereadora Ana Paula, né? Ana Paula do Quintino, nós que cobramos aqui, né? Em 2021, mandamos para o Executivo, né? Solicitando que eles acionassem na Justiça o cancelamento desse contrato. Baseado em quê? Baseado na CPI realizada na legislatura passada e embasado, né, nas irregularidades desse contrato, dessa empresa. Então, prontamente, o nosso pedido foi aceito, atendido pelo Executivo e uma ação foi protocolada na Justiça solicitando esse cancelamento. E em fevereiro deste ano, protocolei também um ofício na promotoria do Direito do Consumidor, denunciando todo o descaso da Copasa em nossa cidade, principalmente em relação à falta d'água. Solicitei a colaboração da promotoria para fazer coro com a gente contra essa empresa injusta, essa empresa covarde. A Justiça acatou todas as alegações e autorizou a revogação do contrato e é imediata a elaboração de um novo edital de concessão. A prefeitura está agindo, né? Agiu rápido aí, né? E contratou uma empresa especializada que já elaborou uma nova minuta e o projeto virá para esta casa, para que tenhamos chances de mudar a vida da população da nossa cidade, no que diz respeito a fornecimento de água e tratamento de esgoto. Teremos chances aqui de fazer história e mudar a realidade da nossa cidade. Por que eu estou lendo aqui, senhor presidente? Porque muitas das vezes a gente cobrou, a gente cobra. Eu vi o Breno chegou agora cobrando, infelizmente, e essa empresa não faz nada. Por quê? Porque ela é regida em contrato. E agora a gente tem essa chance, vindo para essa casa, e nós aqui fazer história de ter um novo contrato. Então chega de desrespeito, chega de sofrer, chega de falta d'água, a gente está cansado disso. Está ficando até chato o vereador toda semana vir falar disso. Às vezes, né, até os pares da gente perguntam, e hoje vai falar da Copasa? Então, chega disso. Então fiquei muito satisfeito, agora depende de vir para cá, viu, senhor presidente? O senhor que fez parte disso, vim para cá, nós vereadores, fazer história. A gente, juntamente com o Executivo, fazer história nisso. E dar um jeito de acabar com esse contrato maldoso e covarde que fizeram nas gestões passadas aí, ferrando com o morador de Divinópolis. Por falar em falta d'água, senhor presidente, quero mandar um abraço ontem para os moradores do bairro Santa Marta, que convidaram a gente para fazer uma visita às demandas aí. Eu falo, né, que a gente é vereador da cidade inteira. E ontem eu estive naquele belo bairro, o bairro Santa Marta, e a primeira, adivinha, senhor presidente, caros colegas aqui presentes, a primeira demanda deles, adivinha o que que era, cidadão de Vinópolis que está nos vendo aí? Falta d'água. Infelizmente, não é só na periferia não, né, lá no bairro Santa Marta, mandar um abraço para todos os moradores, que bairro bonito. Mas, infelizmente, aquele povo também que paga imposto também, aquele povo também sofre com falta d'água. Infelizmente. Então, está aí mais um motivo, principalmente para a gente correr para acabar com esse contrato, que é falta d'água. Mas não é só isso, não, né? A gente fica, assim, abismado de ver, às vezes, até falta de respeito, né? Um problema que tem lá, que é, infelizmente, é o descarte de concreto, de resto de concreto, que está sendo desrespeitado pelas ruas lá, julgados, montinhos de concreto lá, aquilo vira uma pedra. É um absurdo, né? Então, tem vários vídeos postados nas redes sociais, imprensa, já mostrou isso em imprensa também, a imprensa nossa aí, os flagrantes feitos pelos moradores desse descarte ilegal. Vocês sabem por que o descarte é ilegal? Eu vou explicar para vocês aqui agora, eu vou ler, né? a situação, pois esse descarte na via pública é contra o Código de Postura do município. Em seu artigo 6º, inciso 5, diz o seguinte: conduzir sem as precauções devidas quaisquer materiais ou produtos que possam vir comprometer o asseio das vias públicas, o que esse pessoal dessas empresas estão fazendo. Então, o que acontece? É uma covardia. Aí eu vou para o nosso amigo Marco Túlio, tem que tomar providência, porque é um desrespeito com os moradores daquela região, e eles pagam imposto. Então é um desrespeito. Então, Marco Túlio, a gente tem que tomar as providências e multar, porque essa prática aí, a população não aguenta mais. Não aguenta mais. Eles vão lá, faz o vídeo, está mostrando. Mostrou o vídeo aí, ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vão julgar isso aí no antes, precisando fazer um passeio. Muito mais fácil, gente, do que fazer uma covardia. Eu vi lá, não foi ninguém que mostrou, não. Eu vi lá, infelizmente, deu tempo de eu mostrar a foto do Aurel. Mas faz os montes de concreto na pista. Aí aquilo vira uma pedra. Essa falta de respeito com os moradores do bairro Santa Marta. E eu falei com eles ontem. Eu estou aqui para cobrar. Então, Marco Túlio, eu vou te cobrar. Nós temos que correr atrás disso. Porque isso aí é postura. Então vamos correr atrás disso, vamos resolver esse problema o mais rápido possível, que eu vou voltar a cobrar nessa tribuna. Porque infelizmente é isso que acontece, gente. A gente está aqui para fazer isso, fiscalizar e cobrar. Porque não tem condição, não. Não tem condição. Agora eu quero parabenizar o Zé Braço, vai ter o nosso voto favorável, né, no projeto de hoje. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, a vereadora do PSC e líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está aqui na Câmara, pessoal que nos assiste em casa. Bom, o rosa é por causa do Outubro Rosa, e hoje eu estou com a blusa do grupo Vitórias, que foi idealizado pela Madalena Amaral, que é uma servidora pública, e a Inês Alcione. Então, essa aqui é a logomarca original do grupo Vitórias. E no dia 18 a gente vai estar junto. E por que que eu estou com isso aqui na cabeça? Porque a nossa pauta hoje é o restaurante popular. Não podia ser outra coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre a história do restaurante popular. A gente, antes de eu entrar na história propriamente dita, a gente está devolvendo à população de Divinópolis o que era dela e foi fechado. O restaurante, ele foi fechado no dia 1º de julho de 2014. Nessa época, eram servidas 1.600 refeições diárias. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que já nessa nova gestão, que a secretária Juliana Coelho me ligou falando para mim ir correndo ao almoxarifado da prefeitura, porque ela tinha achado algumas coisas do restaurante. Ou seja, eles esconderam, a gestão anterior escondeu as coisas, um bocadinho de coisa ali, um bocadinho de coisa ali, e foi um custo para achar. Não foi só do restaurante não, viu gente? Foi mais coisas. E foi muito triste na hora que eu cheguei lá com a Juliana e vi um bem do povo jogado da forma que estava. Muita covardia. Muita. Com a reabertura do restaurante popular, a gente, quando eu falo a gente, é o prefeito Gleison, a vice-prefeita Janete, a vereadora Ana Paula e o Cleitinho Azevedo. Porque desta casa eu fui a única vereadora que coloquei a emenda impositiva para a abertura do restaurante. E o senador, na época, deputado Cleitinho Azevedo. Isso, gente, é a garantia de direitos básicos garantidos a você, cidadão. Eu estou dando essas paradinhas, gente, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela assistência social, porque ela está diretamente ligada às pessoas. E falar do restaurante popular, que vai ser reentregue à população, realmente dá um nó aqui. Mas é um nó de felicidade de poder fazer parte dessa nova história do restaurante popular. A gente gostaria de falar sobre a segurança alimentar para milhares de famílias. Depois que a gente indicou os 200 mil para reforma e reabertura do restaurante popular, nós tivemos o cuidado de viajar, de ir em algumas cidades aqui no entorno de Divinópolis para conhecer. A cozinha, ela é padrão, ela é igual em todos os lugares, com aquelas panelas enormes. Eu estive em Betim, em Contagem e em Nova Serrana. Cada um é de um jeito, mas a cozinha, ela é a mesma. O que que a gente está devolvendo às pessoas? A dignidade. O restaurante de Betim, ele é muito grande. E eu achei uma particularidade muito interessante lá. Lá se formam três filas para quem quer comprar o alimento e levar para casa, aquele que quer comprar, entrar e comer ali dentro, e ao morador de rua, que também recebe alimentação. Então, vamos aos valores. As pessoas querem saber sobre os valores. Para as pessoas que estão cadastradas no Cade Único, que é o valor de uma alimentação social, será R$ 4,99. Para nós, que não estamos no Cade Único, teremos o valor de R$ 7,99. E R$ 10,00 o Marmitex. A Prefeitura irá subsidiar R$ 2,99 de cada refeição na alimentação social. Mas aí, pode ter alguém perguntando aí, mas por que esse valor? Aí eu contraponho. Será que se o restaurante popular tivesse aberto até hoje, que quando ele foi aberto, ele tinha subsídio do governo federal? Era por isso que a alimentação era um real. Será que se eu tivesse aberto até hoje, não estaria do mesmo jeito? Mas o que acontece? Agora, nós vamos fazer esse trabalho de novo. Vamos atrás do governo federal, das pessoas que a gente tem que procurar para buscar um subsídio. E quem sabe a gente consegue. E o valor, para nós que não estamos na faixa social, abaixo da alimentação. E eu não sei se realmente foi uma coincidência. Dia 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação. Está ancorado, o Dia Mundial da Alimentação é comemorado anualmente no dia 16 de outubro. E está ancorado em quatro pilares: melhor nutrição, melhor produção, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. E quando eu falo da melhor qualidade de vida, e quando eu falo da melhor produção e da melhor nutrição, eu jamais poderia deixar de falar do Banco de Alimentos. Jamais. Como eu digo, lá é um lugar especial e ele cheira a vida. E eu venho aqui convidar você que está em casa, dia 16 de outubro, às 10h30 da manhã, nós, todos aqui, todos os vereadores, junto com o prefeito, junto com a Janete, junto com o Cleitinho, estamos esperando vocês lá no restaurante popular. Isso vai ser um diferencial na minha história. poder contribuir para que o restaurante popular, que era seu e foi fechado, pudesse devolver. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Próximo vereador fazer uso da palavra, o nobre Edil, decano dessa casa, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, a minha fala hoje será baseada em três assuntos. As duas ruas principais de Divinópolis, qualquer pessoa que tem conhecimento, sabe que os nomes delas são 1º de Junho e Rua Goiás. São leis. As coisas têm nome, senhor Enzo. E eu estou vendo aqui nessa casa alguma questão que está fugindo do princípio da respeitabilidade. Vereador que tenta ser regimentalista, ele tem que saber de cor o regimento. Senão ele pode ser pego numa questão. Quem tenta ser regimentalista, e nessa casa tiveram poucos, as pessoas têm que saber o que está falando. Porque o regimento não é coisa para mim, não, que estou vereador. É um fato para todos os vereadores de Divinópolis. É o regimento, aquele que rege. Aquele que rege. Então eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando, às vezes, perante Câmara, quer falar que vai cumprir o regimento. Isso é um bom sinal. A pessoa se curvar perante a lei. A lei é a nossa bússola. Mas as pessoas têm que saber para não cometer um gafe aí e, às vezes, ter até o problema. Um dos problemas seria prevaricação e abuso de autoridade. Eu queria aqui dirigir ao querido, honrado e amigo Periquito, que voltou parecendo um tratorzinho, trabalhando. Periquito é de bom trato, vereador humilde, tem defeito? Tem, não é pouco, não é muito. Tem mais do que eu tenho mais do que ele. Mas de caráter o Periquito não tem nenhum defeito. O vereador sim no trato, o vereador elegante. Não é prepotente, não é cínico, não é covarde, não é traíra. Ele não tem aqueles adjetivos que comparam com a morte. E falar em vida, quero registrar aqui a presença da professora Lourdes, essa grande líder educacional que se encontra aqui no plenário. Então, Periquito, mal queria te pedir que você seja uma voz do princípio constitucional do artigo 37, publicidade. Lá chama Rodovia Romeu Scarioli, faz um requerimento que você está mandando à prefeitura, mais que o prefeito ainda, a sua fama. Então, pede ao seu prefeito, faz um requerimento aqui, pedindo para colocar uma placa, citando a lei número tal, tal, para colocar lá a rodovia. Porque o senhor não, o senhor está tranquilo, o senhor é respeitoso, está fazendo a coisa correta, mas pedir a Vossa Excelência para estar atento a essa demanda. Eu queria aqui, senhor presidente, já começar, e eu vou toda semana fazer essa avaliação. Nós estamos caminhando. Vereador Flávio Marra, que tem sido um parceiro desse vereador, juntamente com o vereador Ademir. E o vereador Roger também, me ajudou em vários momentos. Estamos caminhando para os 5 mil dias do Hospital Regional. A nossa equipe começou hoje em contagem regressiva. Tem 5 anos que nós estamos denunciando aqui na tribuna. e agora nós vamos mudar a arte em efeito regressivo. Você sabe o que é, vereador Flamarra? Nós vamos ter que comemorar, senhor. 5 mil dias, dava para fazer 3 Maracanã, acho que 2 pontes Rio de Niterói, 4 Mineirão. Nós temos que comemorar, gente. Gente do céu, nós temos que ir lá fazer um bolinho, nós estamos já preparando junto com a sociedade civil 5 mil dias que esse hospital está parado. Eu me lembro muito, o vereador Wesley Jarbas, de Bismarck. Nunca se mentiu tanto, antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma pescaria. A semana passada eu vi gente do governo gravando um vídeo que vai inaugurar. Aí uma pessoa mostrou para mim e falou assim, isso aí também já fugiu da razão. Eu acho que cada um fala o que quer, mas responde pelos seus atos. Responde pelos seus atos. E também, senhor presidente, nós vamos falar aqui toda semana, nas reuniões de terça-feira, dia 28/10, é a caminhada pela vida da CON. O câncer tem cura. E eu fui o autor da lei que colocou no calendário, da festividade de Vinópolis, a caminhada da CON. A CON em favor da vida.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, povos que acompanham nesta tarde hoje. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer e parabenizar o vereador Zé Brás pela inclusão do projeto 084/2023, é o subsídio para pagar o piso da enfermagem. Zé Brás, te parabenizo você pela sua competência, esse vereador que faz parte dessa comissão tão importante, então terá o meu voto favorável. Também, senhor presidente, eu quero aqui convidar todos para a marcha contra o aborto, que será agora dia 12 de outubro, às 9 horas, na Praça da Catedral, em direção à Praça do Santuário. E também mandar um abraço para a Antelma, que está organizando essa caminhada em defesa da vida e contra o aborto. E não poderia de falar nessa tribuna também, senhor presidente, sobre a caminhada que foi domingo agora na Praça da Bíblia, até a Igreja São José Operário. Aqui eu quero agradecer em nome da Leila, em nome da Lília, a Marta, o Juliano, que esteve presente conosco, meu grande parceiro Daniel, da Sacramento de Amor, esse grande irmão de Deus, que esteve juntamente conosco, para que essa caminhada fosse da melhor maneira possível. E graças a Deus, o barulho vem dando resultado. Tanto é que o novo presidente do STF recua e diz que não pautará esse projeto a favor do aborto. Então nós, como cristãos, como católicos, sempre lutando, estive com o senador Cleitinho em seu gabinete, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo e também o deputado Domingos Sávio, que estão lutando aí. No Congresso Nacional, cabe ao nosso deputado Domingos Sávio e também ao senador, que essa luta aí, a gente sempre em defesa da vida, tem até um projeto nosso CM137/2023, que está tramitando na casa, a qual eu peço que todos da comissão aí possam pautar esse projeto o mais rápido possível e terei certeza que todos os novos vereadores aqui votarão a favor. Passando para o nosso trabalho do gabinete na rua, senhor presidente, quero que o Dorel agora coloque as imagens para nós, lá da caminhada, primeiramente, a qual a gente falou aqui, essa caminhada, a qual o nome do Breno aqui, grande irmão cristão também, que não pôde estar presente conosco, devido a compromisso na comunidade e na igreja Nossa Senhora Aparecida, ele também, assim como eu, a gente tem um trabalho de evangelização através da música, então devido aos seus compromissos, mas aqui Breno, tem o nosso carinho, tem o nosso apoio sempre, irmão. E é importante que todos nós se mobilizem aí para que a gente possa trazer mais pessoas aí para essa caminhada agora também, no dia 12, na Praça da Catedral. E em questão que também, senhor presidente, da Ana Paula, que vem fazendo um trabalho brilhante sobre o restaurante popular, ela que vem lutando, Ela era uma líder comunitária e foi eleita pelo povo devido a esse trabalho que ela vinha sendo feito. E a gente não pode ter vaidade e sempre ressaltar as pessoas que vêm lutando, trazendo dignidade para a população. E restaurante popular, que será reinaugurado dia 16 de outubro. Então, Ana Paula, você foi a única vereadora que empenhou recursos. Te parabenizo, que Deus possa te abençoar sempre, que esse representante dessa casa possa, através do diálogo, da articulação, trazer recursos, ajudar a nossa cidade, sem vaidade, sem tentar desconstruir o que vem sendo feito, que não foi feito em outras gestões, e graças a esse trabalho seu, esse recurso seu, agora a população mais carente, que mais precisa, vai ter como estar se alimentando aí. E dia 16 de outubro também, senhor presidente, não poderia deixar de falar, nosso padroeiro São Geraldo, que é a festa da nossa igreja São Geraldo, lá na Avenida 7 de Setembro, no cruzamento com a rua Rio Grande do Sul e também Rio Grande do Norte. Convido todos vocês para participar conosco das barraquinhas lá, a qual a gente vem trabalhando nessa comunidade, vem convidando todos vocês para esse momento de evangelização. Dorel, agora tem umas imagens com o secretário de trânsito, Lucas, a quem a gente vem cobrando, vem tentando, através do diálogo e articulação, cobrando ele, sinalização, principalmente, da Avenida Paraná. Graças a essa gestão, juntamente comigo, com o deputado Eduardo Azevedo, foi feito todo aquele recapeamento que a gente vinha sempre cobrando, não só recapeamento, como as colocações das lâmpadas de LED. E a gente agora vem cobrando que seja colocado ali os redutores de velocidade próximo ali da padaria ali, Duarte, qual o Max esteve presente comigo, alguns outros moradores nos cobrando. Devido a algumas ocorrências de acidente, tem acontecido ali, onde depois do asfalto ali, o trânsito ficou muito intenso e perigoso. Então, secretário, te agradeço pela essa reunião que a gente teve, que foi muito produtiva, a qual você falou, já está sendo licitada, e o mais rápido possível, não só ali, como ali também para cima, perto do Inesp também, vai ser colocado também um retorno de velocidade para trazer mais segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam naquele local. Outras imagens também, lá do bairro Catalão, que é a limpeza. A gente sempre fala, não existe demanda grande, demanda pequena, todas as demandas são importantes para esse vereador que vem tentando construir aí, cobrando o prefeito Gleides e o secretário Gustavo, Dorel, se tiver as imagens, a qual todos os moradores estiveram presentes conosco aí. Mais de 12 anos não era feita essa limpeza, a qual a máquina entrou ali com vários caminhões, mais de 68 caminhões de terra, entulho, de lixo, dentro do leito desse córrego. Foi feita toda essa limpeza por toda a extensão da Paraná até ali, próximo ali ao bairro Esplanada, naquela pontezinha, onde não terminaram de fazer essa canalização. Estive até nesse local, na rua Zacarias Guimarães, com Edson Souza, o ano passado, com o secretário Gustavo, e num vídeo que nós fizemos, até aproveitar o gancho aqui da fala, o secretário fez o compromisso de pavimentar aquela rua ali para trazer mais segurança para todos os moradores que moram ali, devido ao barro ali, além ainda que pedaço dele é muito complicado, próximo ao córrego ali. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui agradecer todo o pessoal ali do bairro São José, exatamente ali da rua Viriato Correio, que tem nos parabenizado, tem nos agradecido, mas que eu falo, é o dinheiro do povo voltando para o povo, é o grande ganho que estivemos naquela região, onde foi feito um calçamento ali, o Paulo, o grande amigo, não deu tempo de eu colocar as imagens, um calçamento que ele vinha cobrando há anos. E graças a Deus, a gente conseguiu, quero agradecer novamente ao prefeito Gleides ter atendido essa nossa solicitação. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito do secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução de número 6 de 2023. Altera os artigos 2º, 3º e 11 da resolução de número 561, de 26 de maio de 2022. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 393 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 394 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Solicito do vereador José Braz que assuma a presidência, que eu possa explicar o projeto.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Souza.
Senhor presidente, antes do presidente em exercício justificar o projeto, eu ia pedir para o senhor ler o parecer da comissão de administração. Porque é importante isso aí para que a gente possa fazer um debate saudável.
Parecer de número 394/2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Projeto de resolução de número CM6/2023. Trata-se de projeto de resolução em epígrafe, de autoria da mesa diretora, que busca promover a adequação das disposições normativas internas sobre o uso de sistemas eletrônicos de transmissão de processos às necessidades práticas do órgão. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto. Passa-se dessa forma a análise acerca da matéria de competência da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 90, inciso 3º, combinado com o artigo 125, ambos do Regimento Interno, resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008. Fundamentos. Analisando as alterações propostas, verifique-se que todas tratam de adequações práticas para utilização dos sistemas informatizados para transmissão de processos legislativos e administrativos. Essas alterações são imprescindíveis para que possamos continuar a caminhada no sentido da eliminação do uso do papel nos trâmites internos da Câmara. Assim, considerando que o projeto atende ao interesse público e agregará vantagens à prestação de serviço da Câmara e à população. Ocorre que, porém, este relator possui posicionamento contrário à proposição de projeto pela mesa diretora. Nas atuais circunstâncias, em razão de sua composição estar comprometida pelo afastamento de dois de seus membros. Conclusão do relator. Em face do exposto, é o voto do relator pela rejeição do projeto pelos fundamentos assinalados. Voto do vereador Roger Viegas. Concordo com os fundamentos assinalados pelo relator, que aponta que o projeto atende a interesse público. Entretanto, não vejo óbice a propositura do projeto pela totalidade dos membros da mesa diretora que estão em exercício. Assim, voto pela aprovação do projeto. Voto do vereador Hilton de Aguiar. Na mesma linha de raciocínio do vereador Roger Viegas, concordo com os fundamentos assinalados pelo relator, que aponta que o projeto atende ao interesse público. Entretanto, não vejo óbice a propositura do projeto pela totalidade dos membros da mesa diretora, que estão em exercício. Assim, voto pela aprovação do projeto. Conclusão do parecer. Por dois votos favoráveis e um contrário, o voto é pela aprovação do projeto.
Palavra, senhor presidente.
Concedido o nobre vereador e presidente dessa casa.
Senhores vereadores, vereadora, público de casa, quem nos assiste pela TV Câmara, quem nos assiste pelo YouTube, esta é a mesa. Esta é a mesa que nós temos. Essa é a mesa que nós temos. Essa foi a mesa que a justiça nos deu. Essa é a mesa. A mesa não foi questionada pelo regimento interno, ela não foi questionada pela procuradoria, pela controladoria e pela justiça. Essa é a mesa. A mesa não é um, a mesa é dois. Você já imaginou se nós tivéssemos que parar os trabalhos na Câmara Municipal, porque nós estamos com 50% da Câmara, da mesa? Senhores vereadores, meus amigos, público de casa, quem entende de política, nós não estamos com 45%, nós estamos com 50%.
Nós estamos dentro da legalidade. E esse projeto é de grande importância. Está aqui, ó. Nós estamos acabando com o papel dentro da Câmara Municipal. É tudo 100% digital. É a modernidade. A Câmara Municipal de Divinópolis, eu acho que todos os vereadores da 25ª Legislatura têm a honra, têm o prazer de bater no peito e falar. Toda a inovação da Câmara Municipal, que hoje é referência dentro do estado de Minas Gerais, ou até pelo Brasil, começou na nossa legislatura. Na nossa 25ª legislatura. Esse progresso, gente, esse avanço, não é da mesa diretora, não. É da 25ª legislatura. Temir, Hilton, Flávio, Rodson, Anderson, Josafá, Roger, Wesley, Ney, Edson, Ana, Diego, Periquito, Breno, que está chegando, Eduardo Pinto Júnior, José Brás, é nosso. Nós temos que adequar o avanço da informática. Hoje é tudo digital. O Breno chegou. Está em possibilidade de fazer ofício. De ter sua legalidade digital dentro da Câmara Municipal. Então, esse projeto é muito claro. Está aqui, a preposição apresentada tem o objetivo de regulamentar os trâmites do sistema utilizado pela Câmara Municipal. Com a implantação do sistema beta, é o que nós temos agora. O token vai acabar. Agora é tudo digital, gente, tudo beta. É só isso. É só uma adequação. É para acabar com o papel. Nós já estamos utilizando o sistema beta. É somente uma adequação. Até mesmo para atender também o nosso vereador que chegou agora, o Breno Júnior. É para atender. Então, o pedido da inovação, como o relator colocou aqui, que é de interesse bem público, é interesse institucional, é para o bem da população divinopolitana, eu peço o voto favorável. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, nobre presidente. Solicito Vossa Excelência que assuma a presidência para dar continuidade.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, existe um grande historiador americano que escreveu um livro que chama O Fim da História. Esse livro, quando foi escrito há 20 anos atrás, ele criou uma histeria em pouco tempo. Mas ele não foi para frente entre os clássicos da história. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente olha a nossa esquerda ali, aquelas fotos preta e branca, simbolizando o passado, tem a mão de cada um que fez um pedacinho. Eu não quero concorrer para baixo, que eu quero, eu acho, desejo que o próximo presidente da Câmara será melhor que esse. O próximo será melhor que o outro melhor que o outro, o outro melhor que o outro. E assim, eu acredito que a Câmara também. Se a gente não tiver evolução, se o próximo presidente da Câmara for igual esse, tem alguma coisa errada. Ele tem que ser melhor que esse. O da 27ª legislatura tem que ser melhor que o 26ª. O da 28ª é a própria evolução. É a própria evolução que nós queremos dentro da democracia representativa. Por que que eu pedi esse voto em destaque? Esse voto em destaque. Eu estou vendo muitas conversas nos corredores e eu já falei que quem conversa no corredor é futrica. É terça e quinta que tem que conversar aqui. Não adianta vir falar do meu ouvido, isso aqui eu não vou entrar. Não entro no gabinete do presidente, não converso com a mesa diretora. Não tem relacionamento com eles. Isso é público, isso é notório. Mas eu tenho que olhar a questão estrutural. Se a mesa diretora, já que o presidente exercício falou em preposição,
Se a mesa diretora estivesse composta, que nós estamos com a questão sugêneres, nós estamos com um vereador afastado e um vereador afastado das atividades. Tio presidente, a preocupação minha, presidente, a preocupação minha, é porque eu e o senhor, nós não temos um relacionamento. Nós não temos e eu não quero ter um relacionamento com o senhor. Eu não quero ter. Então o relacionamento nosso é institucional. O senhor me trata com respeito, eu trato o senhor com respeito e nós vamos desenvolver uma coisa melhor para a Divinópolis. Quando eu faço essas colocações, é para amanhã a gente não ser pego de surpresa. A gente não ser pego de surpresa. Porque projeto de resolução compete à mesa diretora. Se nós fazemos esse, presidente, se vir um outro que a mesa diretora precisa, a gente vai ficar com insegurança. A gente vai ficar com insegurança. Tanto que eu defendi em tese com a procuradora o meu voto. Eu defendi. Para fazer uma analogia sobre presidência, quando eu fui presidente dessa casa, na época tinha o jornal Agora, Jornal Gazeta, Magazine, acho que 4 jornais impressos. Eu peguei todos aqueles jornais, somei pelo ano, multipliquei, e o tanto de quilos de papéis que dava para o lixo. Isso que a mesa diretora está fazendo é plausível. Hora nenhuma esse vereador não falou que a mesa diretora, presidente, ela está errada. Estão colocando a mesa diretora no tempo e no espaço. Exige. Está plausível. A preocupação minha, presidente, é que se eu voto esse projeto e tem um projeto de resolução que vem trazer impacto financeiro, e a mesa diretora pode fazer isso, para falar assim, o Edson tem duas posições. Ele votou contra uma proposição e depois votou outra. O que eu queria pedir ao senhor e à mesa diretora que aguardasse, porque nós sabemos, tinha notícia, todo mundo, que o Ministério Público fez as devidas denúncias, acho que ontem ou anteontem, para a gente ver o que, vai ocorrer. Para a gente ver o que, vai ocorrer. Para a gente chegar, se vai ter nova eleição, como é que vai ficar essa casa, se o presidente volta para o cargo, é isso. A minha preocupação só é essa. A minha preocupação só é essa. O projeto é pleníssimo. Se a mesa diretora estivesse aí com 4, 5, eu votaria tranquilo. A minha preocupação só é essa. Não é nada pessoal, não é nada contra ninguém. O projeto merece o nosso aplauso, mas mediante a questão jurídica que envolve hoje a interpretação desse pequeno vereador, o meu voto é contrário.
Senhor vereador Edson Souza, entendo a sua preocupação, entendo o Ministério Público, mas veja a necessidade que a Câmara precisa andar. Nós representamos a população divinopolitana. Cada vereador que está aqui representa a população de Divinopolitano e vejo a necessidade de aprovar tal projeto. Amanhã, depois, se a gente ver que tem dificuldade, com certeza o Ministério Público vai bater na nossa porta. Em discussão. Em votação.
Presidente, a minha tomada, ela não está conectada e depois sei que a Branca resolveu, eu vou fazer a declaração.
Votação nominal, vereador Edson Souza.
Contrário, senhor presidente.
Muito obrigado. É encerrada a votação.
Justificativo de voto.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário. O projeto de resolução número 06 de 2023, que altera os artigos 2º, 3º e 11 da resolução número 561, de 26 de maio de 2023. Justificativo do voto?
Diego Espino.
Senhor presidente, aproveitar e enaltecer, né, te parabenizar, que eu acho que o futuro vai chegando e a gente vai inovando. E também gostaria de deixar aqui uma sugestão de no futuro a gente ter carros aqui. Na prefeitura já tem carros que utilizam cartões magnéticos para ligar, para desligar, para a população ter noção de quem usa esses carros, como usam, né? Que afinal de contas é o dinheiro de vocês que está sendo gasto. Já vou deixar aqui uma sugestão para no futuro a gente ter essa frota renovada com mais eficiência para a população saber quem são os que sugam até a última gota, os que não usam, e, enfim, continuar inovando. Parabéns.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, o próximo projeto existe uma subemenda. Subemenda 1, a emenda de número 32 de 2023. Subemenda de número 01-2023, a emenda de número CM-32-2023, apresentada ao projeto de lei de número CM-100-2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 32 de 2023. Parecer de número 354 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela condicionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 355 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela não aprovação.
Em discussão, subemenda.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, vereadores, essa subemenda, eu venho colocar essa subemenda para garantir que o transporte para os idosos seja repensado aqui na nossa cidade. Porque com a emenda que nós vamos votar logo após a votação da subemenda, o projeto se torna inviável. Nós vamos estar votando um projeto, dando gratuidade para os idosos da nossa cidade a partir dos 60 anos, mas eles nunca vão conseguir. Por quê? Porque o transporte coletivo é responsabilidade do município. Fala na Constituição, fala na lei orgânica, né? E isso não vai tirar. Então, com a minha subemenda, nós estamos tirando lá o Poder Executivo e colocando... tirando o Poder Executivo Federal e colocando lá o poder concedente, que é a Prefeitura Municipal. Por quê? Porque o transporte coletivo é de responsabilidade de todas as prefeituras. Não é da Prefeitura de Divinópolis, não. É de todas as prefeituras. Quando a Prefeitura não consegue fazer o transporte coletivo para a população, ela faz uma concessão para uma empresa. E essa empresa... que vai gerir o transporte coletivo. Hoje, no caso da nossa cidade, nós temos aí a Transoeste, que faz a gestão do transporte coletivo da nossa cidade. Então, eu peço aos vereadores que votem favorável à minha subemenda, para que a gente possa dar responsabilidade a quem é de direito.
Palavra. Palavra, senhor presidente. Palavra, do Flávio Mar. Roger Viegas.
Caro presidente, quero manifestar aqui meu apoio ao autor da subemenda, vereadora Ademir Silva. Acho importante, suma importância votarmos aqui, visto que nós somos a favor, né, do transporte público, essa gratuidade. Vale lembrar também a toda a população que nos assiste que essa concessão, a gratuidade, ela hoje é limitada a idosos a partir de 65 anos de idade, mas isso constitui hoje claramente, né, o que já é previsto em outros municípios brasileiros. É um poder exclusivamente que destaco aqui, que vale para os municípios. Então, portanto, nós temos o poder de legislar sobre essa causa a favor dos idosos a partir de 60 anos de idade. Isso elimina qualquer disparidade, qualquer discrepância que hoje existe. Eu acredito que essa medida vai contribuir muito para até movimentarmos de forma muito propositiva a economia da nossa cidade, visto que outros vereadores aqui devem discutir isso. Então, a emenda é de suma importância, votarmos a favor para assegurarmos hoje que esse projeto, essa proposta do vereador Ademir Silva, tanto a subemenda quanto o projeto, de fato, tenham validade aos idosos já a partir de 60 anos de idade. Eu acho que nós temos aqui esse dever, essa obrigação, e hoje o que nós vimos é uma discrepância de Divinópolis com outros locais. Se fosse inconstitucional, isso não estaria aqui hoje em votação. Estamos aqui presentes, as comissões, né, da casa muito brilhantemente estudaram o projeto, estudaram aqui também as emendas, mas Valdes, eu vou destacar aqui o meu voto tanto favorável dentro das comissões, meu voto favorável como parlamentar é a favor da gratuidade a partir dos 60 anos de idade, independente de posicionamento político, senhor presidente. Parabenizo, vereador Ademir.
Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, Ademir, deixar bem claro aqui que, na minha opinião, e eu respeito todo mundo, até o vereador que apresentou a emenda, eu respeito ele. Mas eu não concordo. É para isso o parlamento. Então, se eu não concordo com a emenda, para mim não tinha que ter nem a emenda, nem a subemenda. Mas já que tem, eu sou a favor da subemenda, né? Porque vai garantir o transporte público coletivo para as pessoas, para os idosos, acima de 60 anos. Isso aqui, gente, é colocar Divinópolis entre as cidades de destaque, não só do estado de Minas, mas do Brasil. Isso aqui é um direito que a gente está podendo dar. E eu sempre falei, o poder público, tanto municipal, estadual, federal, ele não é para poder dar lucro, ele é para prestar um serviço de qualidade. Isso aqui é uma presteza de serviço de qualidade maior que essa. Para mim, maior que essa era dar gratuidade para todo mundo. E já tem algumas cidades assim. Sou a favor disso também. Mas o que está sendo discutido hoje é o transporte público coletivo de graça para aqueles idosos que têm acima de 60 anos. E aí, a subemenda do Ademir é para quê? Para garantir que esse recurso venha assim, de onde deve vir, que é do município. É uma responsabilidade do prefeito. Prefeito não quis ser prefeito? Não quis sentar na cadeirinha? Como se diz meu amigo Rodson aqui, não quis a bicicleta? Agora pedala. E recurso tem para isso. Nós estamos falando de um recurso aqui bilionário. Nós estamos falando de um recurso aqui de que o ano que vem vai dar 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então não é favor. Não tem gracinha aqui. Aqui nós estamos fazendo a justiça. Então quero deixar bem claro para você que a responsabilidade, já que é do município, Ademir, tem o meu voto favorável na subemenda. É discussão?
Fala, presidente.
Rosa Milton.
Senhores vereadores, eu acho que não precisava nem da subemenda do Ademir. Que o projeto do Ademir, da essência dele, já fala por si só. Veja bem, senhores, eu quero fazer aqui um comparativo paralelo. E é uma situação de Brasil, a cidade de Nova não foge à regra. Imagina as pessoas hoje no campo de trabalho, que tem acima de 50 anos, a dificuldade que essa pessoa tem de mercado. Tantos jovens que estão desempregados, outros qualificados, a pessoa acima de 55 para 60 anos tem um grau bem maior de dificuldade de arrumar um emprego hoje, que o mercado hoje está absorvendo outros profissionais. Então as pessoas mais velhas já têm essa dificuldade, já têm uma aposentadoria, quando consegue, baixíssima. Esse é o nosso futuro. Agora imagina essa pessoa que tem dificuldade para arrumar um emprego, está desempregado, acima de 60 anos. A lei do Ademir, de 60 anos, a partir de 60 anos. A pessoa já tem uma dificuldade para arrumar um serviço, está desempregado, o ônibus vai facilitar a vida dele para chegar nos lugares. Para ajudar ele na renda, o pouco que ele ganha para levar para dentro de casa. A concessão é de serviço público. Quando o município não tem competência, não tem recurso, nós entendemos que Divinópolis, ele é diferenciado nisso, infelizmente, porque nós não temos um royalty de petróleo, de furnas, de minério. A cidade de Divinópolis é operária. Não tem grandes indústrias, como Ipatinga, grandes distribuidores, tem Betim, Contagem, né, como a Fiat, as grandes montadoras, nós não temos. Divinópolis é vocação confeccionista, prestação de serviço, é um povo trabalhador. E um povo que tem uma média de idade, que precisa de ajuda, é um momento que nós podemos mostrar isso. Porque nós temos outros meios de financiamento para isso. E falar que o governo federal vai colocar recursos para a prefeitura, é mentira. Não existe. Nós estamos votando aqui hoje, o Zé Braço está liderando aqui, para votar, incluir um projeto que nós temos que aprovar todo mês. Não é isso, Zé Braço? Porque o governo vai mandar parcelado. E o governo já avisou que tem data limite que vai acabar esse dinheiro. Como que vai voltar esse teto salário dos enfermeiros? Então, que não vamos contar com dinheiro do governo federal de concessão de colocar no transporte coletivo urbano. Nós temos que fazer por nós mesmos aqui. Agora, a nossa cidade, demograficamente, ela é grande. O perímetro urbano nosso é enorme. Se eu pegar do Quintino para ir lá para o Candidez, sair lá do Serra Verde para ir lá no final de Interlagos, na Sônia do Ferrador, olha a distância que é do extremo da cidade, Ermida, ao centro. Agora, imagina uma pessoa que está com dificuldade de campo desempregado, a sua idade de 60 anos. É uma maneira de ajudá-lo. É uma maneira que o dinheiro que ele ia gastar com a passaginha, ele vai estar pagando algo para dentro de casa, uma verdura, uma carne, alguma coisa de complementação. Essa é uma realidade de muitos. Nós aqui não precisamos disso não, gente. Mas tem muita gente lá fora que está precisando demais. Então, sua emenda, garante, nós vamos votar, né? Mas não precisava. Então, nós vamos votar a favor da sua subemenda, vamos votar contra, se for preciso, a emenda do nosso presidente, que eu acho ela não é condizente com a realidade do povo de Divinópolis de hoje e o projeto original para ficar prejudicado. Então, nós somos a favor da população, o PV aqui se posiciona a favor da gratuidade a 60 anos de idade. Parabéns, vereador Ademir, pela isso, e tivemos muitos avanços sociais na cidade, como outras... Outras discussões que nós vamos ter, como os estudantes, pessoa portador de renal, também o povo de Tiro de Guerra, tem muita coisa que nós podemos discutir, de que forma podemos ajudar. Que a população, eles são os munícipes da nossa cidade e precisa do nosso apoio e ajuda.
Palavra, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam nesta tarde, que nos assistem pela TV Câmara, primeiramente parabenizar a Emir Silva pelo projeto, pela subemenda, pelo trabalho que você vem fazendo. E falar que Divinópolis está entrando no seleto grupo das cidades que estão preocupados aí com tarifa zero. Nós não somos hoje o pioneiro, mas podemos ser uma das pioneiras do porte da cidade de Divinópolis. E tudo isso está sendo feito e construído com muita cautela. O vereador Demi Silva teve uma cautela muito importante nesse projeto, que se diz que o projeto entra em vigor a partir da cessão da nova empresa ou do novo contrato que irá ser feito com o transporte público coletivo. Então, a prefeitura e os munícipes e até mesmo a Câmara Municipal, ela tem um prazo para trabalhar o formato que ela vai custear esse valor que vai ser estudado e levantado para os próximos anos subsequentes. Nós sabemos que seria ontem, porque a Câmara Municipal votou o projeto de rescisão da empresa Transoeste, ela ganhou na Justiça e não será mais ontem nem amanhã. Ela tem um prazo aí para ser cumprido, através de 2027, 2028, 2029, eu não sei responder com exatidão. Mas a preocupação do vereador Ademir, ela é futura. O projeto do Ademir, ele entra em vigor num futuro próximo. Mas nós já damos o pontapé inicial na 25ª legislatura, ou se caso haja um rompimento de contrato com uma futura nova empresa. Então a preocupação é vada, parabéns vereador. E essa preocupação é que a gente tem que ter com o futuro. 25ª legislatura trabalhando para o futuro da cidade de Divinópolis. Esse é o nosso papel, parabéns mais uma vez. Meu voto será favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica rejeitado por 9 votos favoráveis, 9 votos contrários e 7 favoráveis.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Flávio.
Senhor presidente, votei a favor da subemenda, como eu disse aqui, porque a gente ia garantir, eu quero explicar para todo mundo que está vendo aqui, a gente ia garantir que a gratuidade para as pessoas que têm acima de 60 anos ia vir da Prefeitura Municipal de Divinópolis, ia vir do município. Agora,
o que já é um jogo de cartas marcadas aqui. Vai derrubar sua subemenda, Ademir, igual derrubou. Vai aprovar a emenda do outro vereador e também vai aprovar o projeto. Ou seja, infelizmente, Ademir, eu tenho que te falar, seu projeto não vai valer de nada, né? E eu votei favorável à sua subemenda por entender que a gente ia ajudar a população de Divinópolis. A gente ia ajudar quem tem mais de 60 anos. E eu, no meu compromisso de campanha, foi: não devo nada para a empresa, não devo nada para o prefeito, não devo nada para nada. Eu devo para vocês, população que me pôs aqui. Então, sabe que vocês vão ver um voto contra vocês? Meu? Nunca. Isso aqui está aqui, a prova disso aqui.
Solicito o secretário do projeto.
Não, presidente, o próximo projeto tem uma emenda. Emenda de número 32/2023. Emenda de número CM 32/2023 ao projeto de lei de número CM 100/2023. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 354/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 355/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão.
Palavra
do Edson Souza.
Senhor presidente, a emenda é de Vossa Excelência.
Sim, senhor.
O senhor não acha que o senhor deveria nos brindar com a essência desse seu projeto? Para aqueles que têm dúvida, particularmente, eu estou em dúvida. Como é que eu vou votar? Porque talvez seria bom só registrar uma justificativa do seu voto, como é que o senhor encaminha o voto. A líder do governo também, que acorda 3 horas da manhã para fiscalizar ônibus, e poderia, se nos brindar, nos orientar para um debate, para a gente ver como a gente vai votar.
Com o maior prazer, vereador Edson Souza. Por favor, Zé Marcos.
Com a palavra ao nobre vereador Israel da Farmácia.
População divinopolitana, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, pessoa exaltada na plenária, uma boa tarde. Meus senhores e minhas senhoras, você que é lavadeira, você que é faxineira, você que é passadeira, o seu vale transporte, se você hoje gasta 250, você vai gastar 500 reais. Porque alguém vai pagar a conta. Seja na roleta ou seja no supermercado. Alguém vai pagar a conta. Essa empresa aí tem 200 funcionários, 300 funcionários. Eles vão pagar a conta. A empresa paga 96%. De cada vale de transporte para o seu funcionário. E todas as pessoas de 60 anos que estão trabalhando, registrado, recebem seu vale de transporte. Aonde vai afetar? É nos autônomos. É você, lavadeira, que sai do São Simão, Costa Azul, é São Bento, Lagoa dos Mandarins, São Roque, Buriti, que vem para o centro trabalhar todos os dias. Você vai pagar 20 reais de vale de transporte. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar. Ou vocês estão achando que essas grandes redes aí, varejistas, supermercados, drogarias, que tem grande funcionário, não vai aplicar o novo preço do aumento do vale de transporte nas passagens, não. Agora, senhor vereador, estou tirando direito, não, hein? 65 anos... é de garantia. Esse projeto que está aqui é um projeto politiqueiro. É um projeto para acabar com a prefeitura. Não é um projeto pessoal. E sim um projeto social. Eles querem fazer de Divinópolis uma Venezuela. Estão querendo esparrar miséria dentro de Divinópolis. Hoje a cesta básica é R$500. Talvez aí com aumento de 30% no vale de transporte, vocês vão pagar aí R$650, R$700. Essa é a minha preocupação. Mas aqui está garantido aqui, ó. É claro que nós sabemos que
que essa nova concessão vai ser 2028, 2029. O vereador que me antecedeu aqui na subemenda, ele foi cirúrgico quando ele falou que esse projeto deve entrar em vigor 2027, 2029. Quem está com 60, já vai estar com 65. E recurso está aqui, ó. Nós temos um senador que pode mandar recurso. O dinheiro pode vir do Ministério do Transporte. Essa é a obrigação de cada vereador. Buscar recurso. Essa é a nossa função. Trazer recurso para Divinópolis. Agora que aplumar em cima da população divinopolitana, das lavadeiras, passadeiras, né, das faxineiras, da diarista, quem está na linha de frente, quem está na ponta, quem está no meio, essa é a nossa obrigação de defender.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesse dia histórico na Câmara de Divinópolis, o que eu queria falar para o senhor presidente, onde o senhor estudou economia, eu passei longe dessa aula. Se a gente for fazer uma análise do seu discurso, e foi bom que o senhor nos brindou, que ficou gravado o seu voto, está gravado, que o senhor queria ter votado sem declarar. Mas o senhor falou tanta coisa aí que eu não sei nem classificar economicamente. Quando o senhor fala dos autônomos, que vai pagar com isso? O senhor faltou com a verdade. O senhor faltou com a verdade e o senhor faz uma coisa aí que o senhor condiciona algo que está na lei orgânica e algo que está no estatuto do idoso. O senhor parece que tem uma pedra no seu coração. O senhor é um homem ruim. O senhor é um homem frio. O senhor está passando para a história como uma pessoa que oprime o povo trabalhador que anda de ônibus. A história vai registrar o senhor. Guarda que eu estou falando. Esses discursos que aí agora da Transoeste entraram com recurso. A Transoeste ganhou? O senhor, que está fazendo o papel do líder do governo dessa casa, o senhor deveria nos brindar qual foi a posição do executivo. O que o Ademir tentou aqui é fazer o que está no estatuto. E o que está no estatuto do idoso, que hoje está fazendo 20 anos e 10 dias. O que o vereador Ademir tentou fazer é política pública. Mas o senhor não. O senhor gostou dessa cadeira e está gostando do Alto do Paraná. O senhor passa para a história hoje. Guarda o que eu estou falando. O senhor está chegando agora. O senhor está chegando agora e guarda. Isso vai ficar gravado. O que é que vai virar essa conduta? O Estatuto do Idoso, no artigo 39, senhor presidente Israel, fala, caso das pessoas na faixa etária 60 anos ficará a critério da legislação local. Artigo 39, parágrafo 3º. O senhor votou contra o Estatuto do Idoso. O senhor rasgou o Estatuto do Idoso. O senhor pisou no Estatuto do Idoso. Artigo 39, parágrafo 3º. O senhor não estudou. O senhor não estudou. Se o senhor tivesse conhecido isso, o senhor não faria isso. Artigo 39, parágrafo 3º. Compete, e o senhor faz um condicionante, senhor presidente Israel, que a prefeitura tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. O Estatuto do Idoso, pela Lei 3.649, ela muda pessoa idosa ou pessoas idosas. O senhor vereador Israel, eu estou até com medo de olhar para o senhor parece uma pedra de gelo, o senhor é frio, o senhor vai entrar para a história como a pior lei que o senhor protocolou. E o senhor vai arrastar algumas pessoas com o senhor. Eu, o senhor, não vai arrastar. Se a lei do senhor fosse boa, eu votaria. Se o senhor fosse um homem justo, o senhor não faria essa emenda. Porque o senhor estaria amparado no artigo 39, no parágrafo 3º, do Estatuto do Idoso. Aqui, nós somos livres, senhor presidente. É o trabalho do senhor. Nós estamos debatendo ideias. E cada um aqui. E gostaria que a líder do governo também, que acorda 3 horas da manhã para entrar dentro de ônibus, que ela também justifique, brinde e defende esse processo. O meu voto será contrário. Mas se eu pudesse, eu votar 4 vezes contra esse projeto. Contra a emenda de Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Palavra, palavra, sua
pessoas, mas a opinião sua não me define. Com a palavra, vereador Flávio Marra. Ademir Silva.
Senhor presidente, primeiro que eu vou falar com o senhor que politicagem eu não faço. Se esse projeto é para blindar o povo de Divinópolis, esse projeto é para blindar aquela pessoa que precisa da andar do ônibus e não tem condição. Essa proposta de lei que eu estou implementando nessa casa é para regulamentar o Estatuto do Idoso. Está garantido na Constituição, está garantido na Lei Orgânica, está garantido no Estatuto do Idoso. Aí o senhor vem com uma emenda dessa aí, politiqueira. Politiqueira é a sua emenda, que eu tenho certeza que o senhor, deve ter pegado alguns calçamentos em troca dessa emenda. Eu tenho certeza. Tenho certeza que o senhor pegou algumas emendas, quarteirões de calçamento em troca de emenda, a troca dessa emenda politiqueira. Mas Divinópolis está andando na contramão. Com essa emenda aí, está andando na contramão do transporte coletivo da nossa, do Brasil. São Paulo, gente, já tem 15 cidades. Não é que deu para o transporte coletivo de graça para os idosos, não. Ela deu para todo mundo. Tarifa zero. Minas Gerais, o estado que nós estamos aqui, ó, já tem 13 cidades que nós temos tarifa zero. Aí a gente faz um projeto que garante o Estatuto do Idoso, garante a Constituição. É politiqueiro. É politiqueiro. Gente, aí vem outro fazendo mais besteira ainda. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? Quem vai pagar? São os 6 milhões que nós já demos o transporte coletivo aqui da nossa cidade, ó. Sem a gente exigir um. Não, aqui, ó. Deram 6 milhões para o transporte coletivo aqui da nossa cidade sem exigir nada. Exigiu para voltar os trocadores? Não. Exigiu para voltar a atender todos os bairros? Não. Atender a qualidade dos ônibus? Não. Então por que nós demos 6 milhões para o transporte coletivo da nossa cidade? Por que nós demos 6 milhões para o transporte coletivo da nossa cidade? Por quê? Por que que Divinópolis, com um orçamento em 1 bilhão e 380 milhões? Só uma pergunta, vereadores. Só uma pergunta aqui antes de vocês me responderem essa. Vou fazer uma outra pergunta. Vocês sabem quanto que fica se a gente colocar a tarifa zero aqui na nossa cidade? 70 milhões. 70 milhões de reais por ano. Será que nós não podemos tirar alguns reais, alguns mil reais, para a gente garantir que os idosos a partir de 60 anos não andem de ônibus de graça? Será que nós não podemos hoje, com essa lei, com essa história que nós estamos discutindo aqui hoje, não estudar uma possibilidade da gente ter tarifa zero na nossa cidade? São só 70 milhões. 70 milhões, vamos lá na matemática, 380 milhões. Menos 70 milhões, ainda sobra 1 bilhão 310 milhões de reais para se gastar com calçamento, com asfalto, com tudo que vocês quiserem. Então, gente,
Quem vai pagar não é empresário, quem vai pagar não é a dona de casa, viu gente? Isso aí ficam querendo colocar nas minhas costas e nas costas de quem vai votar isso aí, porque é mentira. É mentira. E outra coisa, vocês sabem que o Brasil tem 5.570 municípios, não sabem? Pois é, estão falando aí, nós estamos fazendo uma lei com a emenda do nobre vereador, que se a gente votar, o governo federal vai mandar dinheiro. Sabe quando que vai acontecer isso? Nunca! Nunca! Pro governo, que seja Lula, que seja Bolsonaro, que seja quem for, para ele atender Divinópolis, para atender, mandar subsídio para Divinópolis, para atender os idosos a partir de 60 anos, ele tem que mandar para 5.570 municípios do nosso Brasil. Vocês acham que vai fazer isso, gente? Vocês têm a sã consciência de falar assim, não, nós temos um senador que vai conseguir? Não, se pelo menos a emenda do senhor, vereador, fosse assim, ó, nós vamos trazer um recurso de emenda parlamentar do senador, beleza. Por quê? Porque nós temos um senador e ele tem dinheiro para isso. Ele tem lá 30 milhões, 40 milhões, que eu nem sei quanto é a emenda parlamentar de um senador, mas ele tem. Se ele quisesse, ele poderia. Mas o projeto não fala de emenda parlamentar, não. A lei do senhor fala sobre subsídio do governo federal. Isso aí ele nunca vai mandar. Nunca mandou e nunca vai mandar. Até o ano passado teve um subsídio para o transporte coletivo no Brasil. Teve, mas é porque estava em pandemia. As pessoas de Sinop estavam em casa e as empresas iam quebrar. Então o governo federal ajudou, mandando um subsídio para que as empresas não quebrassem. Essa é a verdade, viu gente? Essa é a verdade de um projeto que não é politiqueiro. Não teve troca, não teve favor, não teve nada. Se alguém quiser votar a favor, eu peço aos novos vereadores que votam com o povo, que querem o bem do povo, porque esse projeto é um projeto de bem para o povo, principalmente as pessoas, senhores e senhoras aqui da nossa cidade. O ano que vem, gente, tem campanha eleitoral, não esquece disso não. Ao que vocês bater a porta de alguém lá, aparecer um senhor lá, cuidado, vocês podem perder o voto.
Palavra, Diego Sino.
Senhor presidente, só para deixar claro, eu entendo a indignação dos colegas, é só para você que está me assistindo aí do lado, preste bastante atenção. Essa casa aqui, essa casa de vereadores, ela tem um custo mensal de 2 milhões e algo por mês. Ela custa para ter essas portas abertas, essa porta que você entra aí. Como diz o Ademir, que é em torno de 70 milhões para a gente conseguir essa gratuidade, nós temos cada vereador aqui 17, 1 milhão e pouco para trabalhar com emenda impositiva. E nós temos também 2 milhões de reais mensais. Por que que a gente não enxuga essa casa? Eu faço a minha parte, eu estou disposto. Em vez de a gente gastar 2 milhões, eu vou falar a gente porque eu participo disso aqui. Vamos gastar só um e retornar 1 milhão para o povo? Eu vejo muita gente indignada aqui. Inclusive aqui tem assessores parlamentares que sempre estão aqui toda terça e quinta, dando o ar da graça. Mas eu sempre falo com eles que Divinópolis não precisa de tanta beleza, precisa de dinheiro. Nós temos muitos parlamentares aqui, inclusive dois deputados estaduais que saíram dessa casa, vários deputados federais. Por que foi incluso a questão federal? Porque esse vereador aqui, ó, bate a bunda num carro, no meu carro, com o meu salário, e vai lá em Brasília, direto e reto, igual me criticam aqui, porque chama um cara que não faz quase que nada por Divinópolis, me chama de deputado, vereador federal, mas é isso mesmo, é o caminho. A gente, em busca desses federais que tiveram voto aqui em Divinópolis, em busca dos estaduais que tiveram voto aqui em Divinópolis, e principalmente nós fazermos a nossa parte. Essa casa tem dinheiro para bancar isso aqui, vamos bancar a gente aqui, ué. Hein, vereador Ademir, o que você acha dessa ideia? Vamos nós bancar isso aqui? A gente tem dinheiro para isso.
Palavra, senhor presidente. Palavra para arrumar.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu
Então tem 3 anos que vai fazer agora que eu estou como político. Que eu estou como vereador. Né? E aqui, eu vou pegar aqui uma fala minha, que não só minha, em vez de falar para a Câmara, eu vou falar para os senhores. Que é os senhores que vai votar aqui. Né? A população pôs nós aqui para a gente votar. Então eu quero olhar para cada um. Né? Eu quero olhar aqui para cada um de vocês. Vocês lembram, durante a campanha, 2020, e aí nós chegávamos ali naquela família, naquele senhor, naquela senhora, e falava, olha, estou querendo te representar lá na Câmara. A hora que vocês precisar de mim, você pode ir lá, que você vai ter um representante. Essa hora chegou. É hoje. É agora. Essa hora é agora. Eu quero recapitular, e agora eu vou falar para a Câmara, porque todos os vereadores que estão aqui sabem o que nós estamos votando. O Ademir apresentou um projeto para quê? Para dar gratuidade, senhores e senhoras, acima de 60 anos, no próximo concessão do transporte público coletivo. Ou seja, transporte público nunca foi discutido aqui, e agora nós temos essa oportunidade, e essa nova concessão, que pode ser que venha, ela vai ter gratuidade para as pessoas acima de 60 anos. Olha que lindo, é aquilo que nós falamos que ia fazer, representar a população, olhar ao lado da população, os idosos, porque eu tenho certeza aqui que nós, 17, tivemos votos de idosos. E aí, o vereador que apresentou a emenda falou, olha, beleza, eu até concordo com esse projeto, porque eu não tenho como votar contra, né, o projeto é... Mas eu vou pôr uma emenda falando que o dinheiro é obrigado a vir do governo federal. E vamos ser sinceros, gente, não vem. Todo mundo aqui sabe que não vem. E todo mundo sabe que está aqui, a gente sabe quem que deu as cartas para esse projeto, para essa emenda vir. Né? A gente sabe que ela é do Alto Paraná. A gente sabe, porque o Alto Paraná falou assim, ó, não joga essa bomba para mim não, porque eu tenho pouco para gastar, eu só tenho 1.300.000.000 o ano que vem. Olha para você ver que pouco dinheiro que eu tenho. Então não joga esse rojão para mim não. Inventa essa emenda aqui e põe para o governo federal pagar. E não paga, gente. Então sabe, Demir, com todo respeito, sabe o que, que vai acontecer? Esse projeto seu não vai servir de nada. A população vai ficar prejudicada. E aí, gente, vamos lembrar que o ano que vem tem campanha. Tem vereador federal aí que fala que o ano que vem tem campanha. Aí vocês lembra disso. Vamos lembrar disso. Olha aquela pessoa bater lá na sua porta com que você tem 60, 61 anos, 62, 3, 4 e 5. Fala assim, mas você votou contra. Você me fudeu, ué. Você falou que ia lá em Brasília buscar o dinheiro e não buscou. Hoje eu estou pagando ônibus. Né? Porque, senhor presidente, essa conta que o senhor falou, com todo o respeito que eu tenho a você, isso aqui é um parlamento, é para isso que serve, a gente tem divergência de ideia, quem vai pagar essa conta é a população que já paga há muito tempo. Nós pagamos IPTU triplicado, nós pagamos aí mais de 50% de imposto, que é o que nós pagamos aqui, ó, para nada. E aqui, gente, eu estou lutando aqui, a Ademir está lutando, outros parceiros aqui que vai votar junto com a Ademir, é um projeto justo, da justiça. E aqui não tem nada a ver com lavadeira, com passadeira, com faxineira, não tem nada a ver com isso. Aqui é um projeto único e exclusivo para ajudar a terceira idade. As pessoas que têm acima de 60 anos de idade vão poder andar de onde de graça. E aí de onde, quem vai pagar, como que vai fazer? Problema do prefeito, ué. Isso é problema do executivo. O dinheiro tem. Sabe por quê? Outra coisa que eu queria falar. Divinópolis, Rodos, está aqui, vereador Edson Souza, decano dessa casa, vereador Josafá está aqui atrás de mim, Hilton Ademir, vereador Eduardo Pente Junto, são todos vereadores de mais mandatos do que eu. Pode falar com propriedade, vocês podem pegar o microfone aí e me desmentir. Divinópolis nunca teve tanto dinheiro igual tem agora. Nunca, nunca teve. E o dinheiro, gente, não é para guardar debaixo do colchão. O dinheiro não é para deixar na conta. O dinheiro é para o povo. E se é pro povo, vamos votar o projeto pro povo. Que honra poder sair ali fora agora e falar, nós, aqui, pegar um idoso de 61 anos e falar assim, ó, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Viu? A partir da próxima concessão que assumir, você vai poder andar de transporte público coletivo de graça. Você vai ter um trocador lá, se esse projeto tá para vir, esse projeto é meu. A gente vai ter um ar-condicionado lá dentro do ônibus, que é justo, que é digno. Gente, a gente tá aqui para poder ajudar o povo. Vocês sabem disso. E aí de onde vai vir um dinheiro? Já que está falando, está empurrando para a Câmara, pode tirar da Câmara. Agora eu vou dar outra sugestão. E essas porcarias desses playboy que eu mostrei agora mesmo ali? Pega os playboy, né? Essas porcarias que não serve para nada, está tudo jogado no sol. Né? De onde vai vir o dinheiro? Eu estou dando a ideia. Mas dinheiro para comprar playboy tem.
Eu quero aqui a atenção de todo mundo aqui, para quem tem acima de 60 anos. 60. Dinheiro para gratuidade para você não tem. Dá para comprar Playboy, laboratório de matemática, que não serve para nada, tem. É isso que eu queria falar. É, com todo respeito, a emenda, o projeto da covardia, que vai mais uma vez ajudar o rei e ferrar com o povo.
Fala, presidente.
Rosa Milton.
Obrigado, presidente. Vereadores, a partir do momento que a gente for votar, nosso nome vai ficar registrado ali no plenário. Aquele placar ali vai decidir. Quando eu ando no Alto São Vicente, nas vielas da rua do Afonso Pena, onde eu fui criado, eu lembro que eu agarrava entre zilha a calça do meu pai e andava e sabia da dificuldade de cada um que pedia meu pai as coisas para ajuda, de pequenas coisas. Eu cresci no meio sabendo a dificuldade da população do Afonso Pena e do Alto São Vicente, das pequenas coisas que faz a diferença para aquela família. Imagina nós estamos ali por aquela porta para fora, aquela pessoa que não está no mercado, não está trabalhando, está lutando para vender um picolé, para vender alguma coisa, aqueles orocapzinhos que tem que fazer, que eles fazem fazer para poder sobreviver, ter uma sobrevida, uma sobrerenda. Olha a dificuldade que ele tem para pagar uma passaginha. Senhores, a concessão é pública. É um transporte urbano coletivo público. Quando a prefeitura não dá conta da manutenção, abastecimento de água, ela terceirizou a água. Quando ela não deu conta de fazer o recolhimento de lixo, ela fez o trabalho de terceirização do serviço de coleta de lixo. E assim o serviço público vai fazendo. Da mesma forma, o nosso transporte coletivo urbano. Senhor presidente, nós estamos aprofundando a planilha que foram feitas há décadas e nunca foi aprofundada com responsabilidade de auditoria certa. O senhor sabe quanto que custa um pneu no mercado hoje e aplicado a planilha nossa hoje? O preço do combustível que nós gastamos aqui e quantos que gastam hoje um médio de outra cidade? A manutenção com peça e mão de obra, a nossa planilha está acima do mercado. Por que será que Divinópolis é diferente? Se o mesmo Petrópolis buscando a mesma refinaria é diferente da cidade de Sete Lagoas, o pneu de Divinópolis é mais caro do que Betim? Por quê? É ali que nós vamos mostrar a planilha. É ali que nós estamos olhando e aprofundando. E o Partido Trabalhista vai mostrar nesse sentido. E nós vamos mostrar que a planilha está errada, seu presidente. Está acima da média. É com responsabilidade, sem demagogia. É com razoabilidade, com proposição que a gente quer fazer e mostrar o caminho. Como é que a gente vai sair? Eu quero saber como que nós vamos chegar na nossa base eleitoral e aquela pessoa que está desempregada, que não tem dinheiro para vir cá no centro, para resolver os problemas, para vir no restaurante popular que vai ser aberto. Como diz o Jafa, olha glória! Vai ter que vir a pé. Porque não tem, às vezes, o dinheiro para poder pagar a passaginha. O que nós estamos fazendo é retornando para a população o direito dela. Eu vou de novo nessa situação. Senhor Periquita, com quantos anos? Imagina uma pessoa de sua idade no mercado de trabalho desempregado. O senhor é concursado da prefeitura. Chovendo, com sol, com pandemia ou não, todo mês estava caindo na sua conta. Hoje o senhor está aqui como vereador. Mas o senhor é um servidor público de carreira, concursado, e está lá garantido pela lei. Mas quantos José Wilson Maria, quantas Anas, Maria José Neuza, Pedro Antônio, não está na situação que o senhor não está no conforto? Como que o senhor vai chegar no Planalto e vai olhar aquele vizinho seu que está com mais de 59 para 60 anos, desempregado, precisa? Então, senhores, o que nós estamos fazendo aqui é legislar para a população. Nós temos condições de tirar na planilha, sim. E nós vamos mostrar lá na frente. Então, senhores, nós estamos aqui para defender o interesse do povo. E aqui, Zé Braz, o PV posiciona, como você é vereador do PV, se posiciona como liderança de bancada que sou, que nós somos contrário à emenda do vereador, com todo respeito, presidente da casa. E o PV vai posicionar. E hoje começa a fazer o que tem que fazer. Mostrar para a população que o partido defende o interesse do povo. E nós vamos defender. Então nós estamos aqui com esse propósito. Com todo o respeito à proposição, o vereador tem ideia, a proposta ele defendeu, e eu respeito, mas eu não concordo. E assim o partido, o posicionamento partidário é esse. PV é contra a emenda e a favor do projeto da Ademir.
Palavra.
Palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, caros vereadores, é importante aqui, foi muito falado, né, as questões do Estatuto do Idoso, praticamente por todos os vereadores, agora discutindo a emenda, visto que eu já manifestei meu voto favorável ao próprio projeto, votei favorável à subemenda do vereador Ademir. É, nós temos 6 pilares que é importante também alcançarmos aqui e trazermos para essa discussão, que é o atendimento preferencial, que hoje é garantido, é incontestável, acompanhantes em hospitais, é cumprido, os medicamentos gratuitos, talvez sim, talvez não, às vezes pelo poder público, mas que é essencial também, as vagas exclusivas, estão aí na rua, respeitadas ou não, e por último o quê? A meia entrada e o transporte público, são os pilares do Estatuto do Idoso. O transporte público, que fica a cargo de cada cidade a partir dos 60 anos, por que não darmos esse benefício? Inclusive, bem lembrado aqui pelo vereador Print, o transporte intermunicipal já é a partir dos 60 anos de idade. Temos que priorizar aqui, gente, essa discussão de políticas cada vez mais inclusivas. Chega de ficar dizendo não para a população, chega de ficar dizendo que não tem dinheiro, chega de ficar dizendo de onde não tem, de onde tirar. Por que outras cidades fazem? E aqui, nós com um orçamento mais que bilionário, de 1 bilhão e 300 milhões, temos que ficar falando não. É hora de fazermos esses impostos voltarem. Vai lembrar que em muitos locais também, até vi de cota básica aqui do município, idosos são isentos do próprio IPTU a partir de 60 anos. Então, pedir demais, falar que é demais, dar gratuidade a partir de 60 anos, vocês vão me desculpar. Mas, independente de posicionamento político, estou aqui para defender o que é de valor, o que é direito do povo. E a partir do momento que investimos e colocarmos mais ficha no transporte público, estaremos beneficiando a qualidade do mesmo. Independente de falar de custeio, se vai ser o município, se vai ser o governo federal. É preciso primeiro garantir, dar o exemplo a partir dessa casa legislativa, para depois a gente poder cobrar algo. A partir do momento que você dá direitos, você vai ter que buscar de onde cumpri-los. Então, por isso, senhor presidente, estarei aqui votando favorável ao projeto e contra qualquer emenda que o prejudique. Portanto, meu voto é a favor dos idosos a partir de 60 anos.
Em votação a emenda. Encerrada a votação. Fica aprovada a emenda 32 de 2023, com 9 votos favoráveis contra 7 não. Solicito o vereador a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 100/2023 institui a gratuidade do transporte coletivo público no município de Divinópolis para idosos a partir de 60 anos. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 303/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 304/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Emenda de...
Em votação, em discussão, projeto. Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente... Eu fico até muito preocupado agora de pedir voto para vocês, viu, vereadores? Porque, infelizmente, olha lá, votaram a favor da emenda, está enganando você aí de casa, povo trabalhador, Está enganando você, idoso da nossa cidade. Daqui a pouco, a hora que a gente terminar aqui, vai ter anjinho falando que votou a favor do projeto para dar gratuidade para o idoso a partir de 60 anos. Mentira! Mentiroso! Votou a favor da emendinha lá, ó. A emendinha acabou com o projeto. Acabou. Eu poderia muito sair do plenário para a gente não votar essa porcaria hoje, porque a partir desse momento, esse projeto virou uma porcaria. Uma porcaria. Porque a partir desse momento, esses 9 vereadores aí que votou a favor, detonou. Detonou com o projeto. Então, vão votar, agora eles vão virar tudo anjinho. Vai votar tudo a favor do projeto para falar que votou. Para enganar você, amigo. Para enganar você. O projeto nunca vai acontecer. O presidente Lula, o presidente Bolsonaro, ou o outro que vai vir, o outro que vai vir, o outro, não vai mandar dinheiro para custear o transporte coletivo para os idosos, não. Pode ter certeza disso. Aí eu fico muito triste, viu, gente? Muito triste. Daqui a pouco, vai na rede social. Virou tudo anjo. Virou tudo anjinho, defendendo os poderosos, defendendo os idosos da nossa cidade. Infelizmente, o projeto está embasado na Constituição. O projeto está embasado na Constituição Federal. O projeto está embasado no Estatuto do Idoso. Não é um projeto politiqueiro, porque eu não preciso disso. O projeto não é para defender empresário de ônibus, não é para atrapalhar a vida do prefeito, não é para atrapalhar a vida de empresário. O projeto é para dar uma condição digna aos idosos da nossa cidade. O projeto era um projeto digno para dar dignidade aos idosos da nossa cidade. Quem que é na minha família, na família de vocês aí, vereadores, que não tem um senhorzinho, um tio, uma tia, uma avó, um vô, que às vezes precisa vir no centro, e ele tem 50 anos, 60 anos, e não, às vezes não tem os 4,15 aí para pagar o transporte coletivo. Aí, daqui a pouco, vão virar tudo anjo. Rede social, nós vamos ter aí mais 9 anjos aqui na nossa cidade, né, que infelizmente prejudicou um projeto que ia dar dignidade aos idosos da nossa cidade.
Palavra,
Diego Fino. Então, desculpa, vereador Roger Viegas.
Obrigado, senhor presidente. Ficando aqui, claro, né, meu voto foi o contrário. A emenda, vereador Ademir, até aconselho, Vossa Excelência, no momento que o senhor se coloca aí como revoltado, né, com o resultado, e já que o projeto aqui é até falado por outros vereadores, que não vai muito adiantar, eu apoio o senhor, caso o senhor queira fazer a retirada do mesmo ou até mesmo pedido de sobrestamento, porque acredito que as coisas podem ser distorcidas. Então, é preciso realmente mostrar para a população que nós estamos a favor dos idosos a partir de 60 anos. É uma questão estratégica, né, de Vossa Excelência, que fez a proposição. Acredito que o senhor tenha que pensar, né, nesses minutos aqui que faltam para acabar a reunião com a sua assessoria, porque se o projeto é prejudicado, se não vai adiantar muita coisa, pelo menos o senhor esfria a cabeça 7 dias e, de fato, né, o resultado que vai aparecer pode ser distorcido. Então é importante também mostrarmos aqui, a que viemos, por que estamos votando e o nosso posicionamento. Acredito que isso não seja pecado. Eu respeito, votar sim, votar não, não é pecado. Agora, a função de distorção que pode acontecer, até mesmo o partido que o senhor falou, porque amanhã vai ter muita gente que vai falar, não, eu votei favorável. Eu votei favorável e votei contra a emenda que poderia prejudicar o projeto. Então, é importante aqui explicarmos para a população a nossa diferença de posicionamento, porque com a notícia, com o andar das coisas hoje nas redes sociais, muito complicado. Então, senhor presidente, com todo respeito que tenho a Vossa Excelência, gostaria de encaminhar já o pedido, aí passando através do senhor para o vereador Ademir, ou retiro o projeto, ou peça vistas ou sobrestamento mesmo, porque já que ele não adiantou, não acho válido a votação, já que ele já foi prejudicado, já está prejudicado com a aprovação dessa emenda. Senhor presidente, é o que eu tenho.
O senhor pediu vista ou está passando para ele?
Não, na verdade nós estamos na justificativa de voto. Justificativa. Já estou passando essa orientação, justificando meu voto. É um pedido
para discutir o projeto.
Discussão.
Então, pois,
discussão
pois,
do senhor. Projeto.
Justificando já o meu voto contrário, meu voto contrário anterior, e agora eu votaria favorável. Mas eu acho que poderíamos pedir aviso até mesmo sobre orçamento, já que o projeto já foi prejudicado.
Diego Sino.
Senhor presidente, vou deixar de novo a sugestão aqui aos vereadores de usar os 600 mil da emenda positiva, já que está tão indignado assim, e a gente colocar aqui, mostrar se realmente esses deputados aqui de Vinópolis têm prestígio para ir lá em Brasília, porque eu vejo muito...
Diego, por favor, está discutindo o projeto, Edson. O Roger não pediu vista. Discussão do projeto.
A gente poderia ver aqui nessa casa quem tem prestígio lá em Brasília para conversar esse assunto. Tem vereadora aqui que se tornou deputada, que está lá ó, na saia do Lula. Vão lá, vamos conseguir, gente. Vamos mostrar que a gente tem prestígio. Isso aí não é muito cobre, não. É pouco, senhor. Isso aí para o governo federal, isso aí é uma picadinha de barata até para essa casa aí, ué. Aqui a gente está fazendo tempestade de copo d'água. Vamos nós, gente, tirar do nosso aqui, ué. Vamos resolver isso aí de uma vez. Cada um tira o seu 600 e dá bem positivo. Nós já está com isso aqui de uma vez, vambora.
Palavra, Roger. Flávio Barra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor Ademir, é um dos projetos mais bacanas que nós vamos votar aqui hoje. A essência do projeto é linda. É dar gratuidade para maiores de 60 anos. Olha que bacana, do transporte público coletivo, da próxima concessão que vem para assumir de Vinópolis. Bom demais. Só que aí, né, aí o prefeito agiu. Aí o governo agiu. Aí o Alto da Paraná entrou em ação. Né, e falou assim, essa bronca nós não podemos assumir. Então, pediu o vereador autor da emenda para poder apresentar a emenda falando que o dinheiro tem que vir do governo federal. E não vai vir. A gente sabe que não vai vir. Então, com toda a essência linda do seu projeto, Ademir, eu tenho que te falar. Seu projeto não serve para nada. Esse projeto nós vamos votar, nós estamos discutindo, nós estamos perdendo tempo. Porque a sua originalidade do projeto, Rossi, ela é maravilhosa. É gratuidade. Só que agora aí tem uma emenda. A gente sabe de onde... Porque todo mundo que está aqui, gente, sabe de onde que vem. Todo mundo sabe que vem lá do Alto da Paraná. Todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar, eu não tenho rabo preso, eu não tenho cargo, eu não tenho carro, orçamento, eu não tenho asfalto, eu não tenho nada. Então eu falo, veio do Alto da Paraná. Então se veio do Alto da Paraná, aí, aqui, os vereadores que é considerado da base, às vezes até sem concordar. Às vezes, nossa senhora, vai doer em mim. Vai lá no banheiro, volta, esconde o pão de queijo e volta. É que é mexida, que é vai e vem, mas está incomodado. Mas o rei pediu. O rei pediu, e se o rei pediu, tem que votar. Aí eu não devo nada para você, rei. Estou aqui para votar para o povo. O projeto, na sua originalidade, é lindo, é maravilhoso. Mas com essa emenda, a gente sabe que o dinheiro não vai vir do governo federal, os idosos vão ficar prejudicados, não tem transporte público coletivo para maior de 60 anos. Embora a gente vai votar esse projeto agora, mas a emenda prejudicou o projeto, com todo o respeito que eu tenho ao autor. Com todo o respeito. Eu respeito todo mundo aqui. Né, os 15 heróis aqui mais conto comigo têm meu respeito, né, com todo respeito. Mas essa emenda, infelizmente, castigou, machucou, acabou com os idosos aqui da nossa cidade.
Palavra vai do Rossi, Hamilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o caro vereador Ademir deveria retirar o projeto de pauta. Poderia pedir vista, quem sabe depois nesse pedido de vista pode se criar uma subemenda de novo, alguma coisa, tentar fazer para a população entender. Projeto Ademir original fala, institui gratuidade de transporte coletivo público municipal de Vinópolis para pessoas idosas a partir de 60 anos. A emenda que o nosso presidente colocou, Israel, ela tira a gratuidade de 60 anos. Então não adianta votar nada no projeto, porque a emenda do presidente foi aprovada. E aprovada, inclusive, até eu fiquei surpreso, Zé Braz, com a orientação do partido de votar pelo não, e Vossa Excelência votou, apesar que o nosso partido é muito democrata, mas o Partido Verde ele é muito a favor da população e trabalha em favor da população. E diga-se de passagem, a vereadora Lohana, aqui no plenário, ela não fez TikTok promessa de política para poder tirar a Transcide de Divinópolis. Ela não foi na porta se exaltar para ganhar voto, prometendo à população de Divinópolis em campanha que ia tirar. Ela não foi na porta fazer sensacionalismo para aparecer politicamente. A Lohana debruçou em cima da planilha, da documentação, e achou a brecha, e saiu daqui e foi em Belo Horizonte, denunciou no Ministério Público aonde estava errado, e facilitou a vida do prefeito, que nós, vereadores, aprovamos aqui, pelo Tribunal de Contas, pela rejeição do contrato, e dando a oportunidade ao prefeito, pela vez, de fazer o que ele queria fazer politicamente. Porém, nós fizemos a pergunta, nós não estamos sabendo até hoje se o prefeito recorreu na justiça de decisão da empresa, se é do interesse ou não, nós não sabemos. Mas a vereadora, hoje deputada, é o que estava correndo atrás no interesse público em cima da planilha, documentação e achou. Então vai aqui a defesa que ela fez. Se ela estivesse aqui, eu tinha certeza absoluta que votaria a favor da população que precisa da gratuidade. Então, senhor vereador Flávio, quando o senhor fala, e é verdade, porque nós se colocamos aqui para ser fiscal e legisladores da população e não despachante da Rua Paraná. O que nós temos que fazer é colocar em consciência a população entender qual que é a função do vereador. É legislar a causa da população, emanada pelo povo. O extrato representativo está aqui. E não negociar calçamento e asfaltamento a troco de emendas e votos a favores. Isso acontecendo. É fácil gerir isso. É só entrar na rede social e ver quem os vereadores estão lá fazendo TikTok. Aí vai saber quem é o vereador que está despachando a favor, troco de calçamento e melhorias. E ser vereador, fiscalizador municipal e não federal, e não estadual. Eu tenho essa convicção, já fui vereador, já ganhei, já perdi e aprendi muito com a experiência. A maturidade que tem, graças a Deus, fez a experiência dos meus erros. De puxar saco do prefeito anterior e prejudiquei a população várias vezes, me arrependo amargamente, mas eu tenho a consciência, e tanto é que eu voltei para esse plenário. O único vereador da legislação passada que voltou, que a população confiou que estava de fora, fui eu e o vereador Hilton. Mas mesmo assim, eu estava por fora da política 4 anos. E Deus quis o destino, Deus colocou aqui de novo. E vou lutar a favor da população. Ademir, retire o projeto. Faça isso. Faça do nome dos heróis que foi do seu lado corajoso. Que aqui nós podemos trabalhar e mostrar mais para frente a população o despacho que está fazendo da Câmara Municipal de Vinópolis a favor, contra a população.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, a história é a história quando sai da rotina. Eu não tenho vitória pessoal, não tenho derrota pessoal. E eu tenho visto que atenção pré-eleitoral chega nessa casa. Pessoas falando de orçamento, candidato a deputado federal, muda o orçamento dos poderes legislativos, mas não é só de tipos novos, não. Muda das casas legislativas, muda o orçamento nacional, muda os pré-requisitos. Mas eu estava pensando aqui hoje numa etimologia. Israel, a palavra é aquele que luta com Deus. E lutar com Deus não, é lutar com Deus da vida, o Deus da esperança. Esse é o Israel que nós conhecemos. O maior Israel de nós é o Israel que luta com o povo, que vai contra o povo. Essa emenda do senhor, o senhor prestou um desserviço hoje em Divinópolis. Eu não concordo com o que as pessoas estão falando, porque o acessório acompanha o principal. A sua emenda, vereador Israel, foi para tirar o direito daquilo que está no Estatuto do Idoso, principalmente no artigo 29, no parágrafo 3º. O senhor rasgou ele. O senhor rasgou. Agora, vai vir algumas emendas aqui sobre o TG. Primeiro emprego, pessoa não tem salário, paga 4 pedágios, 4 passagens. Então, senhor presidente, eu queria pedir um sobrestamento até 60 dias nesse projeto para que a gente possa maturar e mastigar e mitigar essa tarde tão pesada que foi.
Palavra. Em votação, pedir sobrestamento. Em votação, sobrestamento. Em votação. Vereadores favoráveis. Em discussão, em votação, sobrestamento. Vereadores favoráveis ao sobrestamento,
ficam como estão. Os contrários sobre esse orçamento que vota hoje o projeto, ficam de pé. Fica acatado o pedido de orçamento até 60 dias.
Declaração, senhor presidente, eu queria pedir à população, à imprensa, para aprofundar no que aconteceu aqui hoje. A imprensa tem que aprofundar no que aconteceu aqui hoje. Nós vamos para frente. Nós vamos ter que travar uma luta agora, uma luta bem pesada. Porque se derruba o sobreestamento, mas agora nós teremos 60 dias para conversar com a população, com os presidentes de bairro, com a comunidade, nos postos de ônibus, o que aconteceu aqui nessa tarde.
Palavra. Palavra, senhor presidente, também. Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, vereador Edson Souza, né, nós agradecemos aqui pelo pedido, porque nós podemos visar daqui para frente, senhores vereadores. Deixa até aqui o desafio, porque eu conversava anteriormente, até com o vereador aqui, que ele me informava, eu até acho que os valores da planilha de custos do transporte público são até menores do que nós esperamos, porque é um público que abrange aí cerca de 5 mil pessoas. Não é esse monstro, não, não é esse pesadelo que foi criado na cabeça, né? Alugaram um triplex, né, na cabeça dos vereadores, dizendo que vai afundar a cidade. Até fizeram aqui uma manobra, né, para tentar passar, e de fato passaram, é algo que não poderia no projeto. Mas são custos aqui que eu estou estudando, cerca de 1 milhão e 300 mil. Nesse meio tempo, eu gostaria de enviar através da comissão que faz parte, que presido na casa, a comissão de administração, para enviarmos então o requerimento ao senhor Lucas, secretário de trânsito. Ele vai ter até 30 dias para responder, dentro do tempo de sobreestamento, com essa planilha enviada do impacto da gratuidade dos idosos, vereadora autora Demir. Nós podemos então ir à busca desse recurso e falar quem aqui falou que não tinha recurso, para poder de fato buscá-los. Porque 1 milhão e 300 mil num ano não é tanto dinheiro assim, se for analisar. A gente pode até tentar, né, eu também aqui me empenho também, através, quem sabe, seja de emenda impositiva, mas o projeto tem que ser aprovado antes das emendas. Mas como é algo que está sendo discutido para a próxima licitação, ou seja lá quando for, não importa quem tem a idade agora ou não de atingir, porque foi falado, né, de 60 anos, talvez daqui quem tem 62 já não vai ter, de qualquer forma poderia ter gratuidade, mas nós temos que pensar também quem vem antes, na empregabilidade dessas pessoas. E a partir do momento da aprovação desse projeto e da efetividade da execução, o pessoal de casa tem que entender que o nosso comércio, o empresariado da nossa cidade vai ter outra visão para essas pessoas que já têm direito, que já terão direito à gratuidade e que buscam inserção no mercado de trabalho. Vai muito além de simplesmente dar dois vales transportes ou a gratuidade, né, as 8 vales que têm direito os idosos aí diariamente. Então, portanto, senhor presidente, enviaremos através da nossa comissão ao secretário de trânsito. Me comprometo, peço aos vereadores, como o Espina aqui disse agora há pouco também, em buscar esse recurso para, quem sabe, em 60 dias, nós temos essa realidade de forma diferente e o projeto não seja tão prejudicado. Agora quero falar aqui o que foi votado na tarde de hoje, da emenda, ela é inconstitucional, pode perguntar para qualquer jurista. Quando o município remete a despesa federal e é votada aqui nessa casa, remete despesa à União, senhor presidente, isso é tido como inconstitucional. Pode perguntar aí para qualquer advogado formado, que ele vai nos informar que é inverídico, né? Não pode ser votado aqui quando o município encarrega a União de qualquer recurso. Então, portanto, é o que nós votamos aqui hoje, nessa tarde, por isso que eu votei contra. Peço desculpas aqui pela voz, né? O tempo está muito seco, mas é o que eu tenho, senhor presidente. Votei favorável aos idosos.
Solicito, secretário, que o próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 122-2023. Denomina Manuel Canedo da Silva, a rua 4º, no bairro residencial Leblon, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 381-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 382-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 122-2023. Denomina Manuel Canedo da Silva, rua 4, no bairro residencial Leblon, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples.
Palavra.
Palavra, vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar, hoje aqui em plenário, que inclusive está aqui desde o começo, né, da reunião, a família aqui, o senhor Gerson Santiago, a senhora Luzia Canedo, a Laura, que é lá da Trial, do meu amigo Juan, também meu querido amigo Juan. E eu estou com muito orgulho de poder colocar esse projeto aqui. Inclusive eu falo para vocês aqui, família, que é um projeto da qual eu não gostaria. É o primeiro que eu coloco, porque eu achava que era um projeto que realmente não fazia diferença, mas eu mudei de ideia. É um projeto que eterniza cidadão, eterniza pessoas. E eu aprendi isso com meu querido amigo Edson Souza, que um dia falou, não, Espino, esse projeto é importante. E eu queria aqui contar a história. Eu não tive o privilégio de conhecer a pessoa, mas a linda história desse senhor chamado Canedo, Manuel Canedo da Silva, que é apelidado como Sonem, nascido em 29/5/1934, lá em Batatal, município de Santo Antônio do Monte, lá do Samonte, na terra das bombas, e foi casado com a dona Ana Maria Canedo. O Sonem exerceu um trabalho na agricultura local com o manejo dos mais diversos tipos de plantação. Cuidou também dos animais, como as vacas, os cavalos, as galinhas, os porcos, entre outros animais normalmente criados na zona rural. Mudou-se para Divinópolis em 1966, adquiriu uma fazenda de um senhor conhecido como Criolo, e fazenda localizada entre os bairros Afonso Pena e Bom Pastor. Imagina só, hein, gente, bem no meio da cidade de Divinópolis. Que bom contar essa história. Em meados de 1976, foi loteado o terreno em aproximadamente 240 lotes, negociado pela Imobiliária 2000. Esse loteamento recebeu o nome de Prolongamento São Sebastião. Neste loteamento, o Sonem reservou uma área de 20 mil metros quadrados, onde residiu até meados do ano 2000. Ano que vem, fez um ano desse novo loteamento de 20 lotes. O Campo do Salgadão é uma área que foi doada ao município oriundo do loteamento do ano de 1976. Manuel Canedo faleceu em abril do ano de 2023, deixou muitas saudades pelos parentes e amigos, e hoje carrega um legado da retidão e do trabalho árduo. Meus amigos, eu queria falar para você, do fundo do meu coração, eu perdi meus pais ano passado, perdi meu pai, e com 35 dias, perdi minha mãe. E hoje eu vejo a importância, Laura, da gente estar colocando a família de vocês na eternidade, e fico muito lisonjeado de ser através de mim. Porque a gente lembrar de pessoas igual o seu avô, com uma história tão profunda, né, ali no Bom Pastor, naquela região, para mim é um orgulho, viu? Do fundo do coração. Então eu peço aos colegas que votem favorável para a gente eternizar esse Sonem, que provavelmente deve estar com meu pai e minha mãe lá, hora dela, falando assim, bora lá! Obrigado por vocês terem vindo, desculpe qualquer coisa, ser humano, erro na vida, mas estou aqui para fazer 1% a mais por Divinópolis e conto com vocês, meus novos amigos, para votarem favorável.
Em discussão.
Palavra,
senhor. Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, familiares, Sonem, eu queria aqui agradecer ao vereador Diego Espino. A gente, às vezes, quando vai ter uma votação dessa natureza, às vezes vocês escutaram isso. Vereador não faz nada, vereador só dá nome de rua. Não, vereador faz muita coisa. Vocês viram hoje aqui o nível. Hoje aqui não estava água de lagoa. Hoje estava o mar revolto, cada um impondo a sua ideia, e seu plenário. Passou e a vida segue seu curso. Mas quando você vota a denominação de um espaço público, ele não pode ser mudado mais. O legislador que fez essa lei, ele foi muito feliz na cultura da lei, porque amanhã vem um vereador, muda. A 1º de junho. Ela chama o nome, depois de 30 anos muda. Os espaços públicos não podem ser mudados. Salvo se tiver duplicidade, aí pode ser revisto, fica a lei primária, e quando tem uma agressão de interpretação e
a maioria dos moradores envolvidos. Só isso não pode mudar. É eternizar o nome para a eternidade. O vereador Diego Espino é um vereador que eu aprendi a ter um carinho particular com ele. Nós temos uma afetividade muito grande e eu tenho assim, um carinho muito grande por ele e pela forma dele tratar as coisas. Vocês podem ver que até a forma de fazer crítica, às vezes não tão verdadeiras, às vezes deve ser mais poética, mas ele faz com respeito, ele faz com tom de voz. É um grande colega no parlamento. E ele vem nos brindar aqui hoje com mais um espaço de uma memória, de um grande ser humano. E quando ele fala aqui que casou com Dona Maria de Carvalho, o legislador não narra sobre a Dona Ana Maria. Marcelo Santo Antônio do Monte, vereador, Carlos Drummond de Andrade, num dos livros, nos poemas, ele fala que as das mais belas são Sansão do Monte. Com toda certeza, foi uma mulher bonita fisicamente, espiritualmente e fez uma grande família. Parabéns, Diego. Meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha pela TV Câmara, outras redes de comunicações, os familiares estão presentes aqui hoje. Diego, quero te dar os parabéns. Os projetos mais lindos tem nessa casa aqui. Como o Wesley falou com todas as palavras aqui, não quero estender muito o discurso aqui, só para te falar que terá o meu voto favorável.
Em votação. Ana Paula. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 122 de 2003. Denomina Manuel Canê da Silva, Rua 4, no bairro residencial Leblon, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Solicito o secretário de o próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do PL de número 84 de 2003. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 84 de 2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$3.326.280,50. Esta inclusão foi assinada por 17 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei M084, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$3.326.280,50. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Em votação, a inclusão. Depois do projeto. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a inclusão do PL 084 de 2023. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei M084, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$3.326.280,50. Solicito o secretário leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal, de número 84 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$3.326.280,50. Autoria, Executivo Municipal, quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 409 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 410 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei é M084 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde
o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.326.280,50. A autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Senhor presidente, só para deixar enfatizado que esse dia, para mim, está sendo memorável, Zé. Para quem não sabe, essa pauta, né, dos enfermeiros, ela era uma pauta considerada defensiva por algum enfermeiro. E olha só que... E olha só que diferente, né? Para quem não me acompanha nas redes sociais, infelizmente a maioria de Vinopolitano não me acompanha nas redes sociais, eu lutei muito, mas muito por essa causa. E é engraçado que quando eu cheguei em Belo Horizonte, pessoas falaram assim, não, essa causa aqui é do fulano, porque ele é não sei o que no Corém. Inclusive, ganhou, está lá em Brasília, virou deputado. Eu queria só deixar claro, para quem não, ainda não me segue, que isso aqui é, um alívio. E não é a troco de voto, não. É só para a gente conseguir dar dignidade para essas pessoas que trabalham duro. Zé, inclusive, te parabenizar, que é um representante aqui dessa classe, né, dos enfermeiros. E já deixar aqui também aberto, porque me chama a atenção, José Brás, que alguns enfermeiros com o mesmo tempo determinado, inclusive com o mesmo ofício, tudo, alguns receberam mais, outros receberam menos. E eu gostaria de saber, inclusive já fiz esse pedido, porque eu queria saber por que que alguns enfermeiros receberam mais e outros menos. Eu não estou aqui para ser a solução de nada, mas eu gostaria que as pessoas acompanhassem meu trabalho para ver que eu luto muito. E hoje é um dia especial na minha vida, porque essas pessoas vão ter um pouquinho a mais no bolso, super merecido.
Palavra, presidente.
Palavra, do José Brás.
Novos vereadores, agradeço imensamente a cada um que assinou, né, Flávio Marra também, que assinou, né, as comissões que não mediram esforços. Isso nada mais justo a gente estar, né, fazendo essa justiça social para os novos amigos. Para se ter uma ideia, gente, a notícia acabou de chegar, a gente está aqui votando, mas de olho na notícia. Um cidadão armado acaba de entrar lá na unidade do SF Belvedere, correndo da polícia. Né? Então, você vê, tanto que enfermagem na linha de frente tem que aguentar. Mas, graças a Deus, nada aconteceu. Mas essa enfermagem sempre pega rabo no longo da vida. Né? Mas, graças a Deus, vamos superar isso. A gente está conversando com o Gabriel também. Não existe uma fonte ainda certa do valor exato que possa ser colocado no orçamento, né? Por isso que está tendo todo mês essa votação aqui na casa. Então peço aos senhores que votem favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, primeiramente parabenizar o Zé Brás, como diz o Ney, a cara da saúde, sempre preocupado com a saúde. Então essa inclusão desse projeto, qual terá meu voto favorável, 084/2021, né, o piso salarial para toda a classe da enfermagem. Zé Brás, conte sempre comigo, você sempre legislando a favor do povo, principalmente essa classe que precisa muito. Terá meu voto favorável.
É em votação. Diego Espino, Rolson, 12 a Milton. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 084 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.326.280,50. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Oi.
Bom, eu queria falar um pouquinho da enfermagem. Durante a pandemia, todos os dias, Eu ia em todos os locais de vacinação, todos os dias, nos que abriram primeiro e nos que abriram depois. A gente acompanha o trabalho dentro das unidades de saúde. E se não fossem os enfermeiros, gente, o médico estava de pé e mão atado. Então, tudo que está nessa casa, eu vou votar em relação à enfermagem, o nosso voto é favorável. Obrigado.
Vereador Periquito, justificativo de voto, vereador Periquito, beleza.
Senhor presidente, este é um dos projetos que nós aqui nessa casa gostamos de votar. Quem trabalha merece receber, né? Então, temos aí os nossos médicos, nossos enfermeiros, né, que trabalham em prol da comunidade. A gente sabe o tanto que eles sofrem nos seus postos de saúde. Então, dou parabéns para esse projeto que nós colocamos aqui hoje em votação, Zé Braz, e parabéns para todos que vão votar a favor de todos os enfermeiros e dos nossos médicos de Divinópolis.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma articulação feita aí pelo vereador Zé Braz, que saiu recolhendo assinatura aí, muito preocupado com a saúde, como sempre, vereador Zé Braz, muito zeloso. Qualquer projeto que for para poder ajudar a saúde, vai ter meu voto aqui. Projeto esse para dar piso salarial para as enfermeiras, o tanto que a gente brigou aqui, ó, tanto que a gente lutou, fez projeto autorizativo, e agora todo mês tem que liberar o dinheiro, mas pelo menos nós sabemos para onde está sendo o dinheiro. Sabe por que eu não vou votar aqui mais, ô Zé? Pelo menos secretária, né, e você como líder do governo, tem que vir nessa casa e dar explicação convincente. Ele tem que dar convincente, não é desconvincente igual ele fez sexta-feira, não. Se embananou todo, começou a rir, não explicou nada com nada, e não explicou porque gastou o dinheiro lá do posto de saúde em frente ao forno na Gerdau, que ia ser posto, deixou de ser posto. Então, o que a gente quer é zelo com o dinheiro público. O que a gente quer é compromisso com o dinheiro público. E esse dinheiro que a gente botou aqui agora é para os enfermeiros. É para os enfermeiros, então a gente sabe para onde está indo. Né? Então, Ana, eu até te dou a oportunidade, se o presidente assim permitir, para você passar esse recado aí lá para o secretário, para poder vir aqui e realmente explicar para onde está indo os 1 milhão de reais por dia para a saúde da cidade de Divinópolis. Você tem que explicar.
Rapaz, vereador Flávio.
Claro.
Vereador Flávio, se o senhor...
Ana Paula, só não pode usar uma parte justificativa, não.
Então tá.
Conclua.
Ela vai falar, Ana Paula?
Solicito do secretário o próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presente.
Passando para a terceira parte, trabalhos, 9 minutos de silêncio. Às 17 horas e 40 minutos, do dia 10 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 63ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.